Estava fazendo outro. Pronto. Bom, bom dia. Estava a aguardar que toda a gente se sentasse. O início é sempre um processo um bocadinho mais atribulado. Vamos então dar início a esta ação de formação sobre o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Regulamento da União Europeia 2016/679. Quero em primeiro lugar salientar, embora penso que não estejamos ainda todos os inscritos presentes, mas a primeira ideia que tivemos é que esta ação teve uma enorme adesão, teve um grande número de inscrições, o que denota bem o interesse do tema para os diversos serviços da Assembleia da República. Temos aqui as várias unidades orgânicas representadas e, portanto, esse é o primeiro aspecto que desejava salientar. Eu não sou de maneira nenhuma a pessoa mais habilitada para falar muito sobre esta questão, mas no curto trabalho de casa que fiz, queria referir que penso que este regulamento introduziu alterações relativamente ao quadro jurídico europeu anterior, que eu creio que tinha cerca de 20 anos, não é? Exatamente, tenha cerca de 20 anos. Portanto, até nesse aspecto, é uma novidade numa realidade que já estava muito estabilizada. Este regulamento, creio que traz muitas alterações, muitas novidades. Teremos oportunidade, com muito gosto, de tentarmos tomar conhecimento delas hoje, mas que me parece que se estendem do nível organizativo, e esse é um aspecto também que, enquanto Assembleia da República, temos que ter em consideração, e também a nível dos direitos dos cidadãos na proteção dos dados individuais. Estamos a falar da defesa da privacidade das pessoas singulares. Portanto, é este, efetivamente, o âmbito do regulamento. Portanto, estamos a falar de... vários... A comunicação social faz-se eco de vários artigos sobre esta matéria e vamos ouvindo coisas como o direito ao esquecimento, as multas enormes, os encarregados de proteção de dados, as questões dos pedidos de autorização para o tratamento dos dados individuais, enfim, vários aspectos que nos interessam, que nos interessa aqui aprofundar. Nós, enquanto Assembleia da República, temos a questão da proteção dos dados individuais, toca de facto a vários aspectos do nosso trabalho. Por um lado, temos que tratar de dados de cidadãos, nas petições, por exemplo. Temos que tratar de dados pessoais dos deputados, antigos deputados, funcionários parlamentares, funcionários de grupos parlamentares. Portanto, há uma série de aspectos que, enfim, temos que acautelar no nosso trabalho cotidiano e temos que, enfim, nos inteirar das novidades que temos que tomar em consideração. Ora, este regulamento foi publicado em maio de 2016 e tem prevista a sua data de aplicação com início em maio de 2018. E, portanto, digamos que quando pensamos nisto, eu diria que depois da data da publicação, quase um ano já lá vai. Portanto, urge de facto tomar medidas, inteirar-nos e tomarmos as nossas, todos os nossos cuidados na preparação e na cuidada aplicação deste novo regulamento. Eu tenho que agradecer à Direção-Geral de Política de Justiça, na pessoa do Sr. Dr. Renato Gonçalves, Subdiretor-Geral, que aqui está presente, e também à Doutora Inês Oliveira, que vai ser a nossa formadora aqui durante este dia, que é consultora de Política Legislativa da Direção-Geral de Política de Justiça, cujos breves dados curriculares também vos foram transmitidos e, portanto, eu não iria aqui repeti-los. Diria, no entanto, que a especial competência que ela tem para nos vir ministrar aqui esta formação tem a ver com a sua função de representante de Portugal junto da União Europeia para as questões relativas à proteção de dados pessoais. Agradecer também aos nossos colegas Ana Vargas e João Gil, que foram aqui os nossos, digamos, os organizadores desta ação aqui internamente. E, portanto, atendendo a que o interesse seguramente é muito e as questões também o serão, passaríamos então ao objeto principal nesta nossa ação de formação. E eu começava por pedir ao Dr. Renato Gonçalves se nos queria dizer alguma coisa. Eu também errei, doutor. Eu da direita.
Já está. Muito bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer à Assembleia da República, na pessoa da Sra. Ana Leal, e também em termos profissionais e pessoais, na pessoa da Dra. Ana Vargas, com quem eu tive o grato prazer de trabalhar durante alguns anos enquanto Diretora-Geral da Política de Justiça. E são esses momentos que fazem, que aproximam percursos, aproximam as casas, e é uma honra para a DGPJ estar aqui neste momento a falar de uma matéria que a todos nos convoca com grande entusiasmo e preocupação, que tem a ver com a proteção de dados que são de todos nós. Todos nós somos pessoas, todos nós temos o direito à nossa privacidade e todos nós vivemos numa sociedade da informação e do conhecimento que sabemos lida com Big Data, lida com um conjunto de informação e de manancial de informação que há uns anos era impensável, pelo menos em termos de tratamento global. Havia muita informação relativamente a todos, mas essa informação estava espartilhada, era dificilmente tratável em conjunto, porque os poderes computacionais, após existirem, eram muito mais reduzidos. E hoje em dia, com qualquer telemóvel, nós temos um poder de processamento de informação, de dados, eventualmente centenas de vezes superiores aos computadores de há 10 ou 15 anos atrás. Isto é significativo e é isto que torna a matéria da proteção de dados e do tratamento da informação tão pertinente, para além de ser uma matéria que, como a Sra. Ana Leal há pouco referiu, está na ordem do dia, por estar a preparar a adaptação dos Estados-membros da União Europeia a uma legislação que tinha cerca de 22 anos de vigência, a portaria 46, Diretiva 4695, e que foi transposta para Portugal pela Lei 6798, diplomas que já tinham enormes preocupações e têm enormes preocupações de proteção de dados, mas que a tecnologia e o conhecimento daquilo que pode ser a violação dos próprios dados veio convocar a necessidade de se solucionar e de se ultrapassar e rever. Mas para falar destas matérias, de facto, muito melhor do que eu, falará a doutora Inês Oliveira, que é a nossa perita em matéria de proteção de dados. Eu queria lhe agradecer também, em nome da DGPJ, o facto de se ter disponibilizado para vir ao fim e ao cabo falar um pouquinho sobre esta matéria. A doutora Inês tem, francamente, nesta área de especialização, eu penso que não é nenhuma inconfidência, um gosto particular, e digo eu agora que tem também uma especial competência nesta matéria, e por isso nós aceitamos com muita honra o convite que nos foi feito para vir falar nesta matéria e com a certeza de que a doutora Inês dará de facto o seu melhor para tentar ajudar no esclarecimento de dúvidas e questões que existem sobre estas matérias. Vou-me calar. Muito obrigado e é um gosto estar aqui.
Muito obrigada, Dr. Renato Gonçalves. Portanto, penso que vamos entrar diretamente na matéria. Portanto, o programa foi transmitido, vai constar de dois módulos da parte da manhã. Um primeiro sobre continuidade, designado por continuidade e inovações, que terminará por volta das 11h15. Faremos um breve intervalo de um quarto de hora. E seguir-se-á um outro, direitos dos titulares dos dados e obrigações para os responsáveis para os tratamentos e subcontratados. Portanto, eu daria a palavra à doutora Inês Oliveira e passaríamos... também já agora o doutor Renato Gonçalves tinha-nos dado conta de outros compromissos que tinha hoje. Agradecer-lhe a sua presença e distinguir-nos aqui com a sua... vinda portanto passaríamos a palavra à doutora Inês Oliveira e eu passava para o outro lado, enfim, para mais facilmente aprender. Muito obrigada.
Muito bom dia. Muito obrigada pelo convite para hoje estar aqui à doutora Ana Leal e em especial à doutora Ana Vargas. Efetivamente, esta matéria da proteção de dados, eu sou suspeita, é uma matéria que me seduz há alguns anos e que há alguns anos me tem ocupado, digamos assim, o tempo. E portanto é uma matéria que eu gosto muito. Entretanto, comecei a seguir junto à União Europeia vários grupos de trabalho que se dedicam à implementação desta legislação e portanto é um gosto hoje estar aqui a falar nesta matéria. Da parte da manhã vou falar de continuidade de ações relativamente ao regime ainda em vigor e em vigor até ao próximo ano, e farei uma breve visita guiada aos direitos dos titulares dos dados e às obrigações dos responsáveis, nomeadamente de organismos públicos. Para que esta formação seja também proveitosa para vós, sintam-se à vontade para me interromper. Se eu estiver a falar muito depressa, assinalem para que eu possa abrandar o ritmo, e sintam-se efetivamente à vontade para me questionar até durante a exposição que vou fazer. Então, como eu sei que há alguns não juristas, digamos assim, e não familiarizados com certos temas jurídicos, quero, em primeiro lugar, salientar que o direito à proteção de dados é um direito fundamental que está consagrado na nossa Constituição e que consta também do Tratado de Lisboa e da Carta dos Direitos Fundamentais, que é, digamos assim, o diploma que acolhe todos os direitos humanos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana. Enquanto direito fundamental, não absoluto, obviamente, tem que ser contrabalançado com outros interesses e com outros valores, nomeadamente a segurança, a luta contra a criminalidade, e portanto não podemos pensar que este nosso direito a proteger a informação que nos respeita é absoluto. Não, em certos casos ele cede perante outros valores. Portanto, esta é a grande ideia que eu quero vos deixar desde já, é que é sem dúvida um direito fundamental que o legislador comunitário e nacional tem que proteger, mas que pode ceder perante outros valores. Como a doutora Ana Leal disse muito bem, esta matéria foi pela primeira vez abordada pela União Europeia na diretiva de 95, portanto há mais de 20 anos. Numa área como são as das novas tecnologias, esta diretiva estava muito desatualizada face a todos os avanços da técnica e, portanto, teve necessidade de ser alterada e o legislador comunitário começou em 2012 a trabalhar na alteração desta diretiva de 95. Foi um processo legislativo muito complexo, foi acompanhado pela DGPJ. Obrigada. Foi um processo que foi acompanhado pela DGPJ, pelo Ministério da Justiça, portanto, Portugal esteve sempre representado nas negociações. Este processo que iniciou em 95, findou em 2016 com a aprovação do chamado pacote da proteção de dados. Portanto, na União Europeia é assim que é apelidado, o pacote da proteção de dados. Este pacote integra ou é integrado por dois diplomas. O diploma a que já aludimos, a que já fizemos alusão, o Regulamento 2016-679, que nos vai... Será que é a minha voz?
A distância que está no
microfone. Ok, obrigada. Portanto, este Regulamento 2016-679 é o regulamento aplicável no mercado interno, ou seja, às empresas e organismos públicos dos Estados-membros. É, pois, o regulamento que nos vai ocupar hoje, porque é a legislação, digamos assim, as normas aplicáveis, nomeadamente à estrutura dos Parlamentos, da nossa Assembleia da República. Para a área da cooperação policial e judiciária em matéria penal, este regulamento não se aplica, porque há uma diretiva específica para as autoridades competentes, ou seja, para as polícias, para os Ministérios Públicos, aplica-se a diretiva 2016-680. Este pacote foi publicado, o pacote de proteção de dados foi publicado no mesmo dia, no dia 27 de abril de 2016, e é composto então por estes dois instrumentos. Só para vos dar nota que este pacote é complementado ainda pela uma diretiva dos PNR, não sei se estão familiarizados, mas é com os dados dos passageiros, portanto, que se aplica em específico às transportadoras aéreas. Mas isso é uma matéria que não nos ocupará hoje e, portanto, muito específica. É só para vos dar nota que o grande propósito da União Europeia de proteger os dados dos seus cidadãos, portanto, vira-se para várias frentes, não só para as empresas e para os organismos públicos, mas para certos e setores específicos, como é as transportadoras aéreas. Ora bem, vamos entrar no regulamento. Como já vos disse, é aplicável ao setor público dos Estados-membros, portanto, a todos os organismos públicos dos Estados-membros, com exceção das polícias e de outras autoridades judiciárias. São várias as continuidades relativamente ao diploma ainda em vigor e que provavelmente já no vosso trabalho com o qual já se tiveram que deparar, que é a Lei número 67-98, que transpõe a tal diretiva de 95, a que já fiz alusão. A primeira grande continuidade, digamos assim, é o âmbito de aplicação, ou seja, este regulamento, e tal como a diretiva de 95, continua-se a aplicar ao tratamento de dados pessoais por meio total ou parcialmente automatizados, bem como aos tratamentos não automatizados de dados pessoais contidos num ficheiro ou a ele destinados. Portanto, vulgarmente, os papéis que nós temos com o nome, com a idade, com a morada de uma pessoa, este regulamento também se aplica e também temos que ter cuidado com esses papéis. Portanto, não estamos só a falar de ficheiros informáticos, de Words ou de Excel. Portanto, ao papel, digamos assim, ao tradicional papel, este regulamento também se aplica e também teremos que ter cuidados com a gestão destes dossiês físicos, digamos assim. Além disso, outra grande continuidade é o conceito de dados pessoais, que continua a ser um conceito amplo, ou amplíssimo, digamos assim. Dado pessoal é toda a informação que respeita a uma pessoa identificada ou identificável. E isto é importante. Portanto, não, o meu nome, Inês Oliveira, permite-me identificar e, portanto, é um dado pessoal. Mas o meu nome, conjugado com outra informação que não me permite identificar, só por si, portanto, esta conjugação de dois dados, digamos assim, faz com que este segundo dado, que inicialmente não me identificaria, também seja um dado pessoal. Por exemplo, um número, um NIF, um NIF conjugado com a cor dos meus olhos, por exemplo. Estes dois dados permitem-me identificar. É certo que a cor dos meus olhos não permite identificar por si, mas havendo esta conjugação, já me permite identificar e, portanto, ambos estes dados, tanto a cor dos meus olhos como o NIF, são objeto desta proteção. E, portanto, dar-vos nota que dados pessoais é um conceito amplíssimo, é qualquer informação de uma pessoa. Nota muito importante, de uma pessoa singular, ou seja, este regulamento não se aplica às empresas. As pessoas coletivas, no exercício do desenvolvimento da sua atividade económica, não estão sujeitos a esta proteção. Portanto, só as pessoas físicas singulares. Outro conceito que se mantém neste regulamento é o conceito de tratamento. Ou seja, até aqui, tratamento incluía todos os dados, todas as operações que se podem levar a efeito com os dados. Seja a recolha, seja o tratamento em si, por exemplo, a gestão, ou pegar num dado e inseri-lo num certo documento Excel, por exemplo, este tratamento é qualquer operação que respeita a dados pessoais, não só a recolha, não só o apagamento, não só a divulgação, a troca com outras autoridades, portanto, tratamento diz respeito a todas as operações. Alguns princípios basilares também se mantêm neste regulamento. Eu atrevo-me a dizer que o princípio mais importante desta matéria é o princípio da finalidade, ou seja, os dados pessoais recolhidos só podem ser tratados para uma determinada finalidade que seja comunicada à pessoa titular dos dados. Por exemplo, aqui na Assembleia da República recolhem dados, os serviços financeiros recolhem dados para processamento de salários. Ora bem, esses dados recolhidos para processamentos de salários só podem ser tratados para esse fim, não pode ser para outra finalidade. Se houver uma finalidade posterior para a qual os dados são tratados, tem que haver base legal para isso, tem que haver lei que o permita, ou contrato, ou consentimento da pessoa, mas já tem que ser outro consentimento, outra base legal. Portanto, quando os dados são recolhidos, são apenas para uma finalidade e não podem ser tratados posteriormente para outra finalidade. No entanto, este regulamento, e tal como a diretiva, permite que haja tratamento posterior sem necessidade de novo consentimento ou de nova base legal para certas finalidades que apelida de compatíveis. Ou seja, se os dados foram recolhidos para a finalidade, por exemplo, de processamento de salários, esses dados poderão ser tratados posteriormente para finalidades compatíveis com essa. E este regulamento, tal como a diretiva, diz-nos que essas finalidades compatíveis podem ser três: fins de arquivo de interesse público, ou seja, arquivarem o histórico, por exemplo, dos deputados para futuramente terem acesso a quem é que foi deputado à Assembleia da República; para fins de investigação científica, por exemplo, para a elaboração de um artigo científico numa revista, enfim; ou para fins estatísticos, ou seja, para tratamento estatístico. Portanto, estes três grandes fins, de arquivo, de investigação e fins estatísticos, são considerados compatíveis por este regulamento em relação à finalidade para os quais foram recolhidos e, portanto, digamos assim, estes fins podem ser usados como legitimadores de um tratamento futuro e não motivado pelo aquele fim inicialmente. Portanto, a finalidade da proibição do tratamento posterior para fins incompatíveis, mas estes três fins compatíveis, digamos assim. Outro grande princípio tem que ver com a limitação da conservação, ou seja, os dados não podem ser conservados ad infinito. Os dados recolhidos para determinada finalidade devem, finda essa finalidade, ser apagados. Isto é o grande princípio que se mantém neste regulamento. Outro grande princípio que se mantém é o princípio da segurança, que vocês com certeza já estão familiarizados com ele, que é a adoção, ou obrigatoriedade de adoção, de medidas técnicas e organizativas adequadas. Mas que medidas técnicas e organizativas adequadas são estas? Tão simples quanto isto, por exemplo, dados constantes de uma folha de papel, uma medida técnica organizativa para proteger os dados é arquivar num dossiê e guardar num armário fechado. Portanto, estas medidas técnicas podem ser informáticas, efetivamente, mas não têm necessariamente que ser informáticas. Portanto, não tem que ser um mecanismo ou uma ferramenta informática. Pode ser algo tão simples como guardar num armário folhas contendo dados pessoais. Se estiverem muito depressa, por favor, digam-me. Em relação às formas que legitimam o tratamento de dados pessoais, as bases legais, digamos assim, para o tratamento mantêm-se neste regulamento. O tratamento só é lícito e vai continuar a ser lícito com base no consentimento, ou seja, a pessoa dizer sim, senhora, pode tratar os meus dados, eu dou o consentimento para, eu concordo em que os meus dados sejam tratados. A segunda base legal, digamos assim, é o contrato ou negociações pré-contratuais, que é o que provavelmente se aplicará, na maioria dos casos, aqui na Assembleia da República, portanto, mediante um contrato de trabalho. Portanto, no seguimento de um contrato de trabalho, os dados da pessoa podem efetivamente ser tratados, seja para fins de processamento de salários, enfim, seja para quaisquer outras finalidades. Além disso, outra base legal são obrigações legais, ou seja, a própria lei impor que determinada pessoa veja os seus dados tratados para certas finalidades, portanto, a lei. Além disso, como base que legitima e que torna lícito o tratamento de dados pessoais, temos os interesses vitais do titular do dado ou de outra pessoa, o interesse público ou o exercício de autoridade pública. Estou-me a lembrar, por exemplo, petições feitas por cidadãos e que sejam apresentadas à Assembleia da República. É claramente no exercício da sua autoridade de interesse público e da autoridade pública que a Assembleia da República pode tratar estes dados. E interesses legítimos que as empresas ou os organismos públicos tenham no tratamento destes dados. Portanto, temos aqui seis bases legais que existem hoje e que se vão manter no futuro como legitimadoras dos tratamentos. Outro grande princípio que continua bem plasmado neste regulamento é a proibição de tratamento de dados sensíveis. O que é que são dados sensíveis? São dados pessoais, portanto são informações relativas a uma pessoa, mas que revelam aspectos íntimos, digamos assim, das pessoas. As convicções filosóficas, as convicções políticas, a orientação sexual, certos dados de saúde e, portanto, eu diria que muitos dos dados tratados pela Assembleia da República são dados sensíveis, são dados pessoais e são dados sensíveis. Um deputado que seja do PSD, tal indicia ou prova, digamos assim, a sua filiação partidária e, portanto, além de ser um dado pessoal, é um dado pessoal sensível porque prova, digamos assim, a sua convicção política, digamos assim. Dados biométricos, sim, também são dados sensíveis. Dados todos os dados relativos à saúde são dados sensíveis. A orientação sexual também. A adesão, por exemplo, a determinado sindicato também é um dado sensível. E, portanto, estes dados sensíveis, por princípio, não podem ser tratados. No entanto, este regulamento, não é, tal como a diretiva, abre uma série de exceções. E este regulamento vem trazer ainda mais exceções, ou seja, alarga o âmbito de tratamento de dados sensíveis. Mas teremos a oportunidade mais à frente depois de falar nelas. Portanto, quero só dar nota de que são muitas as exceções para tratamento de dados sensíveis. Os direitos basilares, como o direito de acesso aos dados, os direitos de retificar os dados, de apagar os dados, também se mantêm neste regulamento. Eu sei que o direito a ser esquecido é um direito que tem estado na voga e que tem sido muito, muito publicitado como este regulamento, como sendo uma novidade deste regulamento. Mas não é. O direito ao esquecimento já existia. Até hoje nós tínhamos direito ao apagamento dos nossos dados e tanto a diretiva como a nossa lei de proteção de dados nos dava este direito. Portanto, o direito ao apagamento não é um direito novo, é densificado por este regulamento e é dito claramente que nós temos o direito a ser esquecidos e que os dados sejam apagados de forma definitiva e irrecuperável, portanto é dito expressamente agora, mas este direito basilar já existia antes. As obrigações tradicionais também se mantêm, como a adoção de medidas técnicas e organizativas de segurança, a confidencialidade, o sigilo, portanto há certas obrigações basilares que se mantêm, mas dar-vos já a nota que este regulamento traz muitas obrigações novas, mas as basilares, digamos assim, as tradicionais, mantêm-se. Quanto às continuidades, alguma dúvida? Sintam-se à vontade para fazerem questões, se as tiverem, está bem? Então vamos entrar nas inovações. Que novidades é que este regulamento traz? Bem, este regulamento traz uma mudança de paradigma. Até agora, quando uma empresa privada ou um organismo público tinha necessidade de tratar dados, o que é que tinha que fazer? Tinha que notificar à Comissão Nacional de Proteção de Dados, à CNPD, esse tratamento. Em alguns casos, essa notificação era apenas uma comunicação, ou seja, a autoridade pública, ou o organismo público, ou a empresa apenas comunicava e dizia: meus senhores, eu a partir de agora vou criar um Excel com nomes e e-mails de determinada pessoa. E, portanto, como não estavam em causa matérias sujeitas à autorização, era apenas uma comunicação. O organismo público comunicava apenas e só que, a partir daquele momento, iria tratar dados. Era uma notificação do tratamento. Em alguns casos especiais, por exemplo, os casos de dados sensíveis, além de haver esta comunicação, era necessária uma autorização. Ou seja, a CNPD tinha que se pronunciar no sentido: sim, senhora, este tratamento é legítimo, os senhores podem levar a efeito este tratamento. Portanto, não era apenas uma comunicação formal, era uma autorização. Este paradigma das notificações de tratamento, ou das autorizações de tratamento, mudou de forma drástica. Porquê? Porque deixaram de ser necessárias. A partir de agora, se os senhores querem tratar determinados dados, querem criar uma tabela Excel, por exemplo, com moradas e e-mails, não têm que notificar junto à CNPD. O que é que passa a ser obrigatório? Passa a ser obrigatório notificar violações de dados. Ou seja, este paradigma dos tratamentos a priori, digamos assim, ou destas comunicações a priori, deixam de ter sentido, porque agora o que se tem que notificar é um acesso ilegítimo aos vossos sistemas informáticos. É, por exemplo, o furto de um dossiê contendo dados pessoais, uma intrusão numa base de dados eletrónica. Portanto, o grande paradigma muda. A partir de agora, o que os senhores têm que notificar é as violações de dados pessoais. Isto é uma total novidade, porque até agora não os tinham que fazer. Deixem-me contar que nas negociações esta norma causou muita discussão. E porquê? Como sabem, há um princípio basilar, que é o princípio da presunção de inocência, e uma empresa, ao ter que comunicar uma violação, está a dizer: meus senhores, eu afinal até sou culpado. Eu permiti que me roubassem um dossiê ou que me entrassem nos sistemas informáticos. E, portanto, esta consagração desta obrigação levantou muitas dúvidas, mas o que é certo é que o legislador da União Europeia entendeu plasmá-la neste regulamento. E, portanto, a partir de maio de 2018, se vocês tiverem efetivamente uma violação de dados, vocês têm que notificar à Autoridade de Controlo, à CNPD. Portanto, esta mudança de paradigma trouxe um novo conceito, que é precisamente o conceito de violação de dados pessoais. Eu, se calhar, nada melhor do que estar aqui a falar, vou-vos ler o conceito, porque é um conceito novo, e acho importante, desde já, vocês terem presente este conceito. Não vos querendo maçar, mas acho que o melhor é mesmo ler. Consta do artigo das definições, ali do ponto 12. Violação de dados pessoais. Uma violação da segurança que provoque de modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento. Sim. Aplica-se a empresas e a organismos públicos. Portanto, isto também é uma grande novidade para as empresas. Portanto, este regulamento, como eu já tinha dito, aplica-se a empresas e organismos públicos, com exceção das polícias e do Ministério Público ou outras autoridades judiciárias. Como? Ah, é? Então, faça favor. Sim.
Nós temos backups de informação. Os backups de regra, de forma, nem sei se por lei, a gente somos obrigados a manter uma cópia de informação da organização anual. Como é que isso se conjuga com esta história da informação não ser recuperada?
Pois, isso é uma questão muito interessante e muito pertinente. Este regulamento é uma grande novidade, não é? Em alguns aspectos. Nesse aspecto do direito ao esquecimento, como eu já disse, não há uma novidade, porque nós hoje em dia já tínhamos o direito ao apagamento. Se calhar por falta de conhecimento ou de iliteracia, digamos assim, jurídica, muitos de nós não lhe dava uso e não fazia uso. Mas a pessoa tem direito a que os seus dados sejam apagados de forma irrecuperável no termo do período imposto para a conservação, ou seja, se há uma determinada lei que obriga a que os dados sejam conservados durante 5 anos, no termo destes 5 anos, a pessoa tem direito a que os seus dados sejam de todo apagados e até dos backups. Respondi?
Sim.
Levantei outras dúvidas. Sim.
O e-mail, o endereço eletrónico, é um dado pessoal em que se
é um dado pessoal desde que permita identificar uma pessoa. Por exemplo, um e-mail com determinado número, digamos assim. Ou não permite identificar a pessoa, mas esse número conjugado, por exemplo, no meu trabalho eu tenho Inês ou AJ, por exemplo, DGPJ. Ora bem, DGPJ já indicia Direção-Geral da Política de Justiça. Ora, não há muitas Ineses, digamos assim, naquela, na DGPJ. E, portanto, se o e-mail conjugado com outro dado permitir identificar uma pessoa, o e-mail é um dado pessoal. Respondi? Mais ou menos? Não é. Não é se não estiver associado a um nome.
O conteúdo do e-mail. Portanto, não o endereço de e-mail, mas o conteúdo do e-mail, no disponível próprio, a informação é considerada dado pessoal.
É, sim. Sim. Dado pessoal e sensível. Porque pode permitir aferir certos aspectos da personalidade da pessoa. Uma conversa, saber, por exemplo, a orientação sexual. Portanto, é o conteúdo é. E tal, estou-me a lembrar. Sim, sim. Sim.
Mas esses e-mails também não são da instituição. Se eu uso o e-mail profissional para troca de informação institucional.
Certo, mas também é da pessoa. É um dado pessoal, porque se refere àquele trabalhador em concreto. E agora estou-me a lembrar de uma questão que é usar ou não um e-mail profissional para fins pessoais, não é? Por exemplo, aproveitar o e-mail do trabalho para enviar e-mails para o senhorio ou para, enfim, para no âmbito das nossas atividades, digamos assim, pessoais. Isso é uma grande questão. Não há um entendimento uniforme quando se diz que se um e-mail profissional usado para fins pode ou não ser usado para fins pessoais, não obstante isso, é sempre um dado pessoal porque é relativo a uma pessoa. Tudo bem, na sua vertente profissional, mas permite identificar uma pessoa.
Desculpa, isso é mesmo que se existe uma declaração
vamos lá ver uma coisa. O e-mail pertence à instituição. Não obstante, permite identificar uma determinada pessoa. E ao permitir identificar uma determinada pessoa, está sujeita aos mesmos princípios de segurança como outro dado qualquer. Portanto, é a mesma coisa do que os dados de saúde, por exemplo. Os dados de saúde, eu tenho um seguro de saúde. E é a seguradora que me manda fazer check-ups, por exemplo, no início do ano. É a seguradora que me manda fazer. Mas os dados resultantes dos exames que eu faço não são da seguradora, são meus, porque me permitem identificar. Portanto, é a seguradora que paga os meus exames. Mas aqueles exames permitem-me sempre identificar, portanto, serão sempre meus. E é como o e-mail é da entidade, porque é a entidade que me o disponibiliza, digamos assim, para o meu uso profissional. Mas é um dado pessoal, porque permite identificar. É uma informação atinente a uma pessoa concreta.
Mas eu posso utilizar o meu e-mail pessoal para contactar com entidades no âmbito de um contrato, ou de um contrato, por exemplo, e essa própria mensagem servir como prova que a instituição, por intermédio das organizações, fez um contrato.
Não pode ser também.
E, portanto, como é que eu saio da área da entidade, da Assembleia da República, como é que, posteriormente, a entidade consegue provar, no eventual litígio com essa empresa, que houve...
Mas que contrato?
Não consigo agora especificar, não quero dar esses exemplos, mas posso pensar.
Sim.
Certo, um contrato. Eu como técnico da Assembleia, estou a estabelecer um contrato com uma empresa.
Então, mas aí entram as regras da contratação pública. Por exemplo, se está-me a falar de um contrato com uma empresa, não se aplica, porque este regulamento não se aplica a empresas. O e-mail de uma empresa não é um dado pessoal. Eu só estou a falar do e-mail de uma pessoa, de um trabalhador, de um cidadão que apresenta uma petição. Portanto, tudo o que é empresas, não.
É muito pragmático no sentido. Quando sai da Assembleia, nós devemos ou não apagar todos, a seu pedido, todos os e-mails dele.
Devem.
Os e-mails dele também estão nas caixas de outras pessoas.
E os e-mails dele têm estas faxes que podem estar com os aparelhos. Não vamos violar as caixas de todas as pessoas. Vamos começar a pagar todas as pessoas, não para a
pessoa. Mas ele tem direito a que seja apagado tudo.
Mas foram comunicações, então ele tem a situação.
Sim, tem repercussões noutras caixas de correio. Pois.
O princípio é esse, é suposto ter
esse. É pagar. Sim.
Estava a entender que as organizações deviam ter separado qual é o interesse do económico pessoal e da empresa. Ou seja, as entidades, as empresas deviam ter o cuidado de separar um endereço que a pessoa poderia usar num estritamente para a organização.
Certo. Isso é um bom princípio. Mas isso é. Pois. Pois, eu só uso o meu e-mail, e posso-vos falar do meu caso, eu só uso o meu e-mail profissional para fins profissionais. Ou seja, eu não envio um e-mail do meu e-mail profissional para o meu senhorio ou para o meu banco, por princípio. Mas isto, a lei também não é exaustiva e também não regula tudo. Isto tem que estar no bom senso das pessoas, porque posteriormente isto pode nos trazer repercussões. Sim. Apagados. Sim. Sim. Direito ao pagamento. Diz isso. Sim. Eu sei que esta...
Dizer,
sim.
Deixa-me dizer uma coisa. Sabe o que é que eu sinto? Sinto que nós temos uma espécie de tendência cultural, nos tempos que correm, para ir atrás daquilo que as tecnologias potencialmente permitem. E como as tecnologias potencialmente permitem um largo espectro de registro, nomeadamente o domínio das comunicações,
A nossa predisposição tende a aceitar que aquilo que a tecnologia permite registar deve ficar registado e deve ficar, digamos, insuscetível de ser apagado. E eu acho que esta atitude tem que ser absolutamente contrariada. Um bem jurídico fundamental é a proteção da reserva das comunicações. E quando nós perdemos de vista que o bem jurídico fundamental é o da proteção da reserva das comunicações, entramos na sociedade do Big Brother para todos os efeitos. E, portanto, é na colisão do bem jurídico entre a proteção da correspondência e a eventual proteção de alguns dados preparatórios de uma decisão administrativa, é necessário intelectualmente compreender que o bem jurídico, proteção da reserva das comunicações, se sobrepõe à eventual proteção de algum dado preparatório de um ato administrativo. Porque para avaliar depois a idoneidade do ato administrativo, vale o ato administrativo em si mesmo. Mesmo que eventualmente se percam no percurso alguns elementos preparatórios dessa mesma decisão. E se nós não percebermos que na colisão de bens jurídicos há um bem jurídico digno de proteção maior, então entramos de facto na sociedade do Big Brother, o que eu, neste depoimento pessoal, desaconselho de todo, que é essa mentalidade. Pois. Só
queria dar este. Obrigada. Obrigada. Sim. Ah, mas... Certo. Mas, isso é, mas não, não tem dados seus. Só tem assinatura. Tem assinatura. Mas isso é diferente. Eu estou a falar nestes casos de e-mails, por exemplo, a um colega a dizer vamos almoçar hoje? Eu estou... Sim. Sim. Inclusivamente, por exemplo, a Assembleia da República trata, nome, trata dados pessoais com base no contrato de trabalho, por exemplo. Há obrigações que decorrem, por exemplo, de leis fiscais para manter as declarações durante X anos. Findo esse prazo, a pessoa tem direito a que as suas declarações de rendimentos sejam apagadas. Portanto, mas é no termo do período que a lei impõe para a conservação. Sim.
Eu, pegando nesta última intervenção, eu acho que isto também decorre, e as dúvidas que aqui estão a colocar-se, de alguma enfim, promiscuidade entre a correspondência pessoal e profissional. Eu acho que isto pode ter uma boa resolução ou uma melhor resolução no quadro de uma gestão documental que deixe registado e separe claramente que é correspondência profissional da organização, que é correspondência pessoal.
Sim.
E aí temos que ser nós, tal e qual já foi aqui assegurado, nós também não devemos usar abusivamente o nosso endereço pessoal para claro. Fins profissionais. Sim. Portanto, eu acho que isto passa por dois passos, pela responsabilidade e pela cuidado da pessoa não utilizar o seu endereço pessoal para fins profissionais, e por um cuidado e organizado registro em termos de gestão documental, separando os dois tipos de correspondência. E eu penso que, de facto, eu não posso apagar uma memória de uma organização em coisas em que eu atuei e que respondi.
Meramente profissional? Sim.
Já as minhas coisas pessoais?
Claro. Deixem-me dar-vos. Deixem-me dar-vos um exemplo, porque há pouco tempo tive que fazer um parecer dentro da minha organização e acho que pode trazer alguma luz a esta discussão. No Ministério da Justiça nós temos um cartão e passamos em torniquetes. Pronto. E havia um funcionário, portanto a minha diretora-geral pediu-me um parecer para ver, para aferir a legalidade do acesso aos registros de entrada e de saída de determinado trabalhador. É um dado pessoal, permite identificar aquela pessoa, as horas a que sai, as horas a que entra, portanto não há dúvida que é um dado pessoal. E ela pediu-me esse parecer para aferir a legitimidade de acesso àqueles dados para fins disciplinares. Pronto. E qual foi a minha conclusão? Não obstante ser um dado pessoal, o direito à proteção de dados pessoais tem que ser conciliado com outros valores, como eu disse logo desde o início, nomeadamente com os deveres ou com os poderes das entidades patronais. A entidade patronal tem o poder de verificar a assiduidade e a pontualidade do seu trabalhador. Portanto, pode ter acesso aos dados dos torniquetes. Porquê? Porque não obstante ser um dado pessoal, tem que ser conjugado com outras obrigações e com outros interesses. A mesma coisa se pode ser transportada para o contexto laboral. Um e-mail é um dado pessoal, mas se for utilizado para a celebração de um contrato, ele pode ser guardado, efetivamente, até a lei dizer 5 anos, 10 anos, mas no termo dessa obrigação de conservação, a pessoa tem direito a que ele seja apagado. Expliquei? Mais ou menos? Sim, diga, por favor.
Deixa-me dar um exemplo
concreto. Depois, senhor ali atrás, sim.
Aqui na Assembleia estamos a funcionar um grupo de trabalho que, na minha condição de vice-presidente da Assembleia, o papel de coordenar sobre o Parlamento de Chipre.
Sim.
No processo de trabalho, eu tenho tido a ocasião, enquanto coordenador desse grupo de trabalho, de ter uma interação agora maior, por exemplo, com o Sr. Secretário-Geral da Assembleia, que está aqui, ou com alguns dos dirigentes que estão a colaborar nesse processo. E nesse conjunto de procedimentos que estamos a ter, há muitas comunicações via e-mail entre nós relativamente ao funcionamento do nosso trabalho. Esse trabalho tem um determinado momento em que tem um processo de decisão. Falando com franqueza, era só o que me faltava que eu alguma vez admitisse que esse tipo de comunicação pudesse ficar registado para a história. Ele será apagado no dia em que este tipo de trabalho acabar e em que o resultado estiver pronto. Porque é que conta é o resultado. E há muitos destes procedimentos que, embora sejam no domínio profissional, são informais. São informais. E, portanto, é preciso compreender que, sendo informais, apesar de estarem no domínio profissional, fazem parte de um domínio de correspondência pessoal. Quando alguns dos dirigentes ou eu próprio, precisarmos de oficializar uma comunicação, classificamos-la como um ofício e vai para o centro de documentação respectivo. E é assim que as coisas têm a ver.
Muito obrigada. Lá atrás, por favor. Sim, o titular tem sempre a possibilidade de exercer esse direito. No entanto, a empresa, se tiver que observar determinada regra, que, por exemplo, a conservação tem que ser durante 5 anos. Ora, não obstante o titular não exercer o seu direito, a empresa tem a obrigatoriedade de a pagar. Respondi? Sim. E então. Certo. Certo. Deixe-me dizer uma coisa: pessoas falecidas não entram nesta proteção. Estamos a falar de pessoas vivas. Está bem? Sim. A pessoa pode exercer, evidentemente se estiver viva, não é? Pode exercer, mas a empresa, o organismo público, também tem a obrigação de apagar se for obrigado por lei a fazê-lo. Uma determinada lei que imponha que os dados das petições tenham que ser apagados passados 20 anos de ter sido apresentada. A organização tem que o fazer. Pode criar mecanismos informáticos que o façam automaticamente. Tem uma data de entrada e, portanto, automaticamente, termos passados aqueles 20 anos, apaga sem mais. Ou então tem que ter uma ação para o apagar. Bom, sim.
Não
Sim. Sim, a atual lei de proteção de dados não impõe nenhum prazo. O que diz é o prazo razoável. Este regulamento também não vem impor uma obrigatoriedade de preservar dados durante X anos. É sempre um prazo razoável. O que é o prazo razoável? O prazo, ou os dados devem ser conservados durante o prazo necessário àquela finalidade. Ou seja, um trabalhador da Assembleia da República celebra um contrato de trabalho. Os seus dados devem ser conservados e tratados até ao termo desse contrato de trabalho. A partir do momento em que o trabalhador deixa de estar vinculado por um contrato de trabalho a este organismo público, a partir desse momento os dados não precisam de ser tratados, porque já não têm que os tratar para fins financeiros, digamos assim, de processamento de salários. Já não é trabalhador, portanto já não vai receber. Nem, já não pode usar o seu e-mail, porque também já não está na instituição. E, portanto, o princípio que deve ser seguido é os dados são tratados enquanto forem necessários à finalidade para o qual foram recolhidos. Esclareci? Não?
Então, por exemplo, pagamento de salário.
Sim.
Historicamente,
mas pode manter, e agora vou ao início. Ao início eu disse que a finalidade, a finalidade para a qual foram recolhidos e o tratamento posterior é permitido em três casos: para fins estatísticos, para fins de arquivo e para fins de investigação científica. Portanto, se for um caso de arquivo, pode ser tratado posteriormente. Mas para... Pronto. Ok. Então é um fim compatível. Nesse caso, mesmo que a pessoa queira exercer o seu direito ao apagamento, há um outro valor aqui que se levanta, que é este de arquivo.
Sobre esse ponto de vista, relativamente é simples. Há um conjunto de regras definidas da Assembleia da República para a proteção desses documentos. Aí essas aplicam-se. Estamos a falar. Não estamos a falar de dados. Estamos a falar de documentos.
Bem, se calhar vou avançar para, só para vos dar nota de mais dois ou três pontos antes de irmos para o pequeno intervalo.
Que é algo grande, claro, em termos da sua exposição para o intervalo, desde a iniciativa de dar esse alerta, não é?
Está bem, obrigada. Há esta mudança de paradigma, portanto, claramente todas estas burocracias que eram exigidas de notificar os tratamentos caem, não é preciso. O que passa a ser necessário é uma notificação das violações de dados. E temos este novo conceito de violação. Há uma série de obrigações novas que trazem maior responsabilidade para as empresas e para os organismos públicos, que eu da parte da tarde vou ter ocasião de percorrer convosco e que com certeza que irão levantar muitas mais questões, porque são temas novos, novidades, e portanto depois teremos a oportunidade de falar sobre elas. Quanto a outra inovação, este regulamento protege especialmente as crianças. Eu sei que a Assembleia da República também trata dados de crianças, por exemplo, dos filhos dos deputados. As crianças têm, nas creches, por exemplo, não é? Têm, pronto. Portanto, quando estão em causa crianças, os dados das crianças podem ser tratados, mas apenas mediante a autorização dos pais. Portanto, este consentimento tem que ser dado pelos pais. O que o regulamento vem dizer é que considera como criança até aos 16 anos. Portanto, até aos 16 anos é preciso esta autorização dos pais para haver tratamento de dados. A partir dos 16 anos a criança tem voz ativa, digamos assim. Pronto. Quanto aos dados sensíveis, eu já referi há pouco, os dados genéticos, biométricos e orientação sexual são os dados que são acrescentados ao elenco que já existia até aqui. Sim, ora é essa.
São publicitados no site
Então, penso que seria mais protetor para a Assembleia criar um formulário, tipo, por exemplo, a ser assinado pelos pais para, para autorizar, digamos assim, o tratamento posterior dos dados. Porque a escola não é responsável, digamos assim, não é o representante legal dos menores por lei. É, portanto, as responsabilidades parentais são exercidas ou pelos pais, ou por um tutor, enfim. Portanto, seria mais adequado, digamos assim, criarem um formulário tipo e sujeitarem à assinatura dos pais. Muita... Pois. Mas a autorização dada pela escola não legitima este tratamento. Pode eventualmente, estou-me a lembrar, por exemplo, de um contrato, por exemplo, com a escola, o contrato já... Sim, mas tem que sempre haver um protocolo... Sim. Deixe-me só dizer uma coisa. Eu ao início disse que havia várias bases legais que legitimam o tratamento. Falei-vos no consentimento, no contrato, numa obrigação legal. Se este tratamento, por exemplo, estiver plasmado na lei, não há problema. Agora, não havendo lei legitimadora, digamos assim, para o tratamento dado destas crianças, terá que haver um contrato ou consentimento dos pais. Esclareci? Não, mais ou menos? Pronto. Com uma agravante, se estes dados das crianças já revelarem a sua convicção política, que pode ser o caso, não? Pronto, seriam? Ok. E o nome? Então não estamos perante dados especiais, com especial sensibilidade, digamos assim. Bom, antes de irmos para o coffee break, só vos dar nota de outra grande novidade deste regulamento. Este regulamento consagra pesadas coimas. E quando eu digo pesadas coimas, são mesmo pesadas. Há dois tipos de coimas, 10 milhões de euros e 20 milhões de euros. Até 20 milhões de euros. Estas coimas vão ser aplicadas às empresas, obrigatoriamente, porque o regulamento assim o determina. No entanto, quanto aos organismos públicos, está na discricionariedade dos Estados-membros consagrarem ou não coimas para os seus organismos públicos. E, portanto, temos que esperar pelo nosso legislador nacional, não é? Para ver... O que é que ele vai decidir? Este regulamento abre a porta. O regulamento diz que os organismos públicos podem ser objeto de processos de contraordenação. No entanto, está sempre dependente da opção do legislador nacional. Posso-vos dizer que eu, na União Europeia, portanto, sigo o grupo de peritos que se dedica a estas matérias, e não há um entendimento uniforme. Há Estados-membros que ponderam aplicar aos seus organismos públicos e outros Estados-membros que são prementes a dizer não, nós não vamos aplicar, até porque os orçamentos são apertados e portanto, não temos que sujeitar os dinheiros públicos para pagar estas multas. Outros Estados-membros dizem que não consagrar coimas para os organismos públicos é um mau sinal, porque se estamos a obrigar as empresas, por que não os organismos públicos? Pronto. Isto é uma opção que o legislador português vai ter que tomar, só de vos dar essa nota, que se na eventualidade o legislador aplicar estas multas aos organismos públicos, elas são pesadas, vão ser cobradas pela CNPD, e pronto, e provavelmente a receita será como hoje já existe, que é metade para a CNPD e metade para os cofres do Estado. Será que é desta que a CNPD vai se munir com mais pessoas?
Parece que vai ter que haver menos notificações à CNPD.
Vai, muito menos. Eles vão diminuir o trabalho.
Exatamente. Sim. Portanto, eu acho que isto aposta um bocadinho na literacia
dos... Sem dúvida. Sem dúvida. Este regulamento parte do pressuposto que os cidadãos têm grande sensibilidade no tratamento dos seus dados e não os revelam de forma leviana. Pressuposto este que eu não sei se aplica, porque vejo, e eu tenho Facebook, a maioria de vocês com certeza também terá Facebook, e vejo que os meus amigos no Facebook publicam uma panóplia de coisas atinentes à sua vida profissional e particular, muitas vezes sem questionar a repercussão daquela informação. Só vos dar nota de um processo que está neste momento pendente nos tribunais. Havia um concurso para o cargo de administrador de uma grande empresa. Esse concurso, portanto, foi sujeito a várias provas e, no final, a última prova era aferir o comportamento desses futuros administradores dessa empresa nas redes sociais. Portanto, chegaram 5 a essa prova e 4 foram excluídos só por terem perfil de Facebook e por divulgarem fotografias pessoais. E o que se entendeu foi que, se eles publicam tanta coisa da sua vida privada, provavelmente não teriam capacidade de guardar segredos comerciais. E agora estes administradores que foram excluídos do concurso vêm impugnar esta decisão. Os tribunais ainda não decidiram, mas é um caso interessantíssimo, mas que mostra que nós devemos ter sensibilidade naquilo que publicamos. Eu também tenho Facebook e também publico fotos, também ando com o telefone e E digo onde trabalha. E digo onde trabalho, sim. Digo onde trabalho. Sim, por favor. Sim, os torniquetes.
Baseado no artigo 6, que é o Instituto de Tratamento.
Sim.
Quais é o interesse?
Contrato.
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 E o último?
Contrato. Sim, estes interesses legítimos, o responsável pelo tratamento é a empresa ou o organismo público. Deixa-me pensar num. Por exemplo, querer dar prendas de Natal aos filhos dos trabalhadores. E então quer saber quantos filhos é que ele tem para dar 2 prendas.
Idades?
Sim, também. Sim. Portanto, pode recolher essa a idade? Mas pode recolher com o nome. Penso que também pode recolher com o nome, até porque... Para ver... Não, mas para ver se é menino ou menina, por exemplo. Para ver se é menino ou menina. Portanto, eu diria que recolher o nome e a idade de um filho é um interesse legítimo para fins de dar uma prenda de Natal. São esses interesses legítimos. Sim. Vai. Bom, só dar-vos nota de mais uma coisa. Portanto, esta Lei Nacional de Proteção de Dados, com a qual vocês já estão familiarizados com certeza, vai ter que ser revogada ou alterada em breve pelo legislador nacional. Dar-vos nota disso, que esta lei vai ter que ser mexida obrigatoriamente. E este regulamento, apesar de ser diretamente aplicável, como todos os outros, impõe uma transposição. Portanto, é um regulamento, mas impõe transposição porquê? Porque obriga os Estados-membros a legislarem no que às coimas se refere, como eu disse, a opção de aplicar ou não aos organismos públicos, e depois há mais 2 casos em que este regulamento impõe legislação. É na adoção de códigos de conduta, eu da parte da tarde vou falar neles, códigos de conduta e a certificação. Portanto, as empresas... Podem se candidatar, digamos assim, a ter um selo da proteção de dados. O que é o selo da proteção de dados? Esse selo vai garantir que as empresas ou os organismos públicos respeitam as regras de proteção de dados e estão em conformidade com os direitos ou salvaguardam os direitos dos titulares dos dados, dos trabalhadores ou das empresas ou das pessoas com a qual têm contacto. Está bem, dar-vos nota disso, que esta lei, a Lei 6798, a breve trecho, terá que ser obrigatoriamente mexida para acautelar estes aspectos. Bem, não havendo dúvidas, vamos fazer um pequeno intervalo. Obrigada.
A Cláudia já falou consigo.
Que algo não usando isto é a
eu depois eu vou ficar com ele ali. Oh.
para se mexer.
Thank you.
Já estamos neste momento a pagar tudo.
Agora já percebemos qual é a razão. A gente não tinha aqui a certeza.
Thank you.
Caros colegas, vamos recomeçar a nossa sessão. Eu tenho aqui este microfone, que peço àqueles que quiserem fazer alguma pergunta, o utilizem. Não é porque a sala tenha mais condições, é porque como isto está a ser gravado, as perguntas não ficam gravadas e depois as respostas parecem um bocadinho... Quer dizer, não se percebe, às vezes, o que é que poderá... Portanto, eu sei que não é fácil depois, em termos de logística, passar o microfone, mas peço-vos que utilizem este meio de som. Obrigado. Para os dados pessoais é importante.
Então, antes de começar neste próximo tópico dos direitos e das obrigações, deixem-me fazer uma ressalva. Eu há pouco, e fui muito bem chamada a atenção pela doutora Ana Leal, relativamente às convicções políticas dos deputados. Efetivamente, um deputado, para ser eleito, a sua candidatura tem que ser publicitada e dá o consentimento para esse dado ser publicitado, nomeadamente em listas, na campanha eleitoral, enfim. Portanto, os dados manifestamente tornados públicos pela pessoa, não obstante serem sensíveis, se são tornados públicos, então não estão sujeitos à mesma proteção que outros dados. Eu não tenho partido político, portanto, a minha convicção partidária, mais à esquerda ou mais à direita, é um dado sensível. No entanto, esta lógica já não se aplica a um deputado que viu o seu nome associado a uma determinada lista durante a campanha eleitoral. Portanto, dados tornados públicos manifestamente não são dados que têm a mesma proteção que outros que o particular quer guardar. Se eu, por exemplo, publico na minha página de Facebook que sou consultora no Ministério da Justiça, eu depois não posso vir com má fé dizer não, eu não quero que esse dado seja usado quando eu sou a primeira a publicitá-lo. Portanto, deixar aqui esta ressalva. Os dados publicitados aos dados publicitados não é conferida a mesma proteção do que aos dados que eu entendo resguardar do domínio público. Está bem? E, portanto, aqui este tratamento das convicções políticas para efeitos da Assembleia da República deixa de ser dado sensível, porque... Está bem? Só esta ressalva. Não é dado sensível daquela pessoa, porque já publicitou as suas convicções a quando da campanha eleitoral, por exemplo.
Tá. Uma pessoa qualquer é bispo de uma religião qualquer e está registado como isso. É um dado sensível ou não?
Mas se está registado e se ele próprio já publicitou, isso é um dado do domínio público. O Papa, por exemplo, é católico, certo? É Papa. Portanto, é um dado sensível, mas que deixa de ser sensível a partir do momento em que ele tem visibilidade pública. É manifestamente público que ele é católico. Como um deputado do PSD, é manifestamente público que ele é do PSD.
Mas por esse princípio, o próprio nome da pessoa não dá e o princípio. O nome da pessoa não dá. É que há uma discussão sobre
sim, e a cara, por exemplo. A minha cara, eu ando na rua com a minha cara. Portanto, porque é que a cara tem que ser especialmente protegida noutros contextos se é manifestamente público? A cara, por exemplo, não tem a mesma proteção que o resto do corpo. Isso é certo. Não obstante, continua a ser um dado sensível. E a orientação partidária também é um dado sensível. Deixa de estar sujeita a mais proteção porque foi manifestamente tornado público. Mas ele não deixa de ser sensível. Eu, se calhar, expliquei-me mal. O dado não deixa de ser sensível. A minha convicção política, partidária, os dados biométricos, a minha cara, a íris do meu olho, não deixa de ser sensível. Agora, se eu publicito essa característica minha e se eu torno esse dado manifestamente público, seja pelo Facebook, seja em listas na campanha eleitoral, então eu depois não posso vir pedir a mesma proteção do que outros dados que não foram manifestamente publicitados pelo próprio, porque estamos a falar do próprio. Se for, por exemplo, um amigo meu que publicita a minha fotografia no Facebook, não sou eu. Portanto, eu posso lhe vir pedir uma indenização, eventualmente, por danos à imagem, enfim. Porque não fui eu que a publicitei. Tem que ser o próprio, o titular dos dados, a publicitar. E, obviamente, que um deputado consente na publicidade do seu partido quando entra pela lista. Então, sim.
É a propósito desta mudança de paradigma que falou, portanto, em relação às notificações à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Em algumas matérias do processo legislativo, há a prática, até porque é obrigatório, de pedir parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados quando estamos em processo legislativo.
Isso é uma coisa totalmente diferente.
Exato. Portanto, eu digo, esta mudança de paradigma não afeta nem prejudica a obrigatoriedade de pedir parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados para efeitos
do processo
legislativo.
A CNPD continua com essa atribuição, ou seja, pronunciar sobre todos os diplomas legais ou regulamentares que afetem os direitos das pessoas no que toca ao tratamento dos seus dados pessoais. Portanto, essa competência
mantém-se.
Este paradigma tem que ver com
os pedidos de autorização que eram feitos à CNPD para determinadas bases.
Com a consulta em sede legislativa. Isso é, continua uma atribuição das autoridades nacionais de controlo.
Muito bem, era só essa clarificação. Obrigada.
Exatamente. Então, vamos entrar agora nos direitos dos titulares dos dados. Esta matéria faz apelo também aos nossos poderes, aos nossos direitos enquanto cidadãos, portanto, extra trabalho. E, portanto, o que eu aqui vou dizer e vos transmitir, vocês podem usar não só no âmbito profissional, digamos assim, mas também enquanto cidadãos que interagem com outras entidades e com outras empresas e na internet. Este regulamento traz um reforço do princípio da transparência, ou seja, passa a ser obrigatório que os organismos públicos e as empresas informem de forma concisa, transparente, inteligível e de fácil acesso os titulares dos dados de que os seus dados vão ser objeto de tratamento. Um caso claro, quando celebram um contrato de trabalho na Assembleia da República. O trabalhador deve ser informado de que tem direitos de retificar os seus dados, tem direito que os seus dados não sejam publicitados, por exemplo, na internet, ou querendo, por exemplo, tendo uma mailing list acessível na internet, o trabalhador deve estar informado de que é prática na empresa ou no organismo público publicitar, por exemplo, o e-mail, eventualmente a cara. Não é? Assistimos a muitas empresas que publicitam na internet os seus funcionários. E, portanto, o cidadão, o futuro trabalhador, deve ser informado de que no âmbito daquele contrato de trabalho os seus dados vão ser publicitados e de que forma é que vão ser publicitados. Portanto, há aqui um ónus para as empresas e os organismos públicos de informar devidamente os seus trabalhadores, mas não só, os cidadãos com o qual interajam, de que os seus dados serão tratados de determinada forma no âmbito daquele contrato. E, portanto, há aqui um claro reforço do dever de informar. Este dever de informar tem o reverso da medalha, que é o direito à informação. Portanto, o cidadão tem sempre o poder de pedir esclarecimentos sobre a forma que os seus dados serão tratados no futuro. Pode solicitar, mas se for um elemento essencial para a outra parte, não é? para quem está, para a entidade pública, por exemplo, publicitar, tem que chegar a acordo. E não chegando a acordo, em último caso, vão para tribunal e depois tem que haver aqui uma ponderação de interesses.
que é o interesse da transparência por parte da empresa ou do organismo público e o interesse à reserva da intimidade da vida privada por parte do particular. Portanto, em último caso, não chegando a acordo, será o tribunal que decide, mas no âmbito contratual, digamos assim, as partes devem se entender e, portanto, aí a lei não impõe nada, porque é no âmbito da autonomia privada, que deve presidir a todos os contratos que nós celebramos ao longo da nossa vida, não é? Portanto, devem negociar esse aspecto contratual. E não chegando a acordo, o particular pode sempre dizer que não contrata, porque não admite que os seus dados sejam publicitados no futuro. Então o organismo público deve informar essa mudança, deve informar o cidadão. Porque se não constava no contrato inicial, não havendo acordo sobre isso inicialmente, a empresa não pode unilateralmente mudar um aspecto que é importante. Portanto, deve haver uma informação posterior dessa prática, digamos assim. Não. Sim, aplica-se, não se aplica retroativamente. Portanto, os contratos celebrados antes dão-se por válidos, ou consideram-se válidos. Portanto, as obrigações é para o futuro. Os futuros contratos é que devem ter em especial atenção este dever de informação. Além de estar expressamente prevista, portanto, esta informação de forma concisa, inteligível e de fácil acesso, deve ser dada por regra por escrito, ou seja, não é oralmente é em casos excepcionais, portanto, deve ser sempre por escrito, e deve ser usada linguagem clara e simples, e especialmente quando o titular é uma criança. Isso passa a ser uma obrigação expressa, mas já lá vamos, porque cabe ao organismo público fazer prova de que deu a informação e não ao cidadão provar que obteve aquela informação. Este regulamento vem proibir demoras nas informações e coloca o prazo de um mês, ou seja, a partir do momento em que eventualmente este estabelecido certo contacto para fins de uma candidatura ou um concurso, no máximo, num mês, o cidadão deve ser informado de que os seus dados vão ser objeto de tratamento e para que finalidades. Quanto à gratuitidade, portanto, estas informações têm que ser dadas de forma gratuita. Este regulamento vem admitir dois casos em que pode haver recusa de informações ou não exercício de outros direitos, como o direito de retificação ou o direito de bloqueio dos dados, enfim. Nos casos de pedidos infundados, portanto, quando o pedido é infundado, ou repetitivo. Ou seja, um trabalhador que pede todos os meses informação sobre o seu contrato. Neste caso, a entidade pode ou recusar o pedido porque já o fez no passado, ou sujeitá-lo a uma taxa. Este regulamento permite que os direitos possam ser taxados, digamos assim, nestes dois casos. São manifestamente infundados ou quando forem repetitivos. E cabe sempre ao organismo público ou à empresa demonstrar que aquele pedido é infundado ou repetitivo. Quando um determinado cidadão pede informações ou pede para exercer outro direito e a empresa ou organismo público não tem certeza da entidade daquela pessoa, pode pedir esclarecimentos adicionais para identificar a pessoa. Porque eu não disse, mas parti do princípio que fosse claro que só podem ser prestadas informações ao titular dos dados e não ao filho, à mãe, a outra pessoa. Portanto, as informações têm que ser prestadas ao titular, ao cidadão que vê os seus dados tratados pela empresa ou pelo organismo público. Este regulamento traz uma novidade, que é a consagração de ícones normalizados, ou seja, a Comissão Europeia abriu neste regulamento a possibilidade de, no futuro, aprovar ícones como complemento, digamos assim, da informação. E estou a falar de bonequinhos ou desenhos que permitam mostrar que determinado dado pode ser apagado, ou pode ser retificado, ou pode ser bloqueado. E, portanto, além das informações de que os seus dados são tratados para este fim, são conservados durante este tempo, podem ser acedidos por estas pessoas, ou fazer referência ao facto de ser um subcontratado que trate depois os dados posteriormente, ou um outsourcing, portanto o particular deve ser informado disto tudo, e além disso podem ser postos ícones de fácil leitura, digamos assim, ou de fácil entendimento, para complementar a informação. Mas a informação continua a ter que ser veiculada por escrito. Estes ícones são apenas complementares. São iguais para todos e é a Comissão Europeia que tem que aprovar um ato com estes ícones. Até ao momento não o fez, portanto, até ao momento não há estes ícones. Então, vamos percorrer os direitos assim de forma muito sumária, também para não vos maçar. O primeiro direito é o direito à informação, como eu já referi. Há um claro reforço, portanto, é obrigatório agora fornecer informações. Portanto, já existia um elenco de informações que tinham que ser veiculadas obrigatoriamente aos cidadãos. Passa a ser obrigatório também fornecer informações sobre o contacto do responsável e do encarregado da proteção de dados, que é uma figura que nós à tarde vamos debater, mas passa a ser obrigatório informar esse contacto. Porquê? Porque o encarregado da proteção de dados, que será um funcionário ou um ente externo ao organismo público ou à empresa, que vai estar encarregue, digamos assim, de tutelar todos os direitos dos particulares no que ao tratamento dos seus dados respeita. E, portanto, vai ser o ponto de contacto, digamos assim, entre o cidadão e aquela empresa ou aquele organismo público, e por isso é que o seu contacto deve ser publicitado ou informado a quando da celebração de um contrato. Também passa a ser obrigatório informar acerca do período de armazenamento, ou seja, no período de conservação. E isto é muito importante para depois efeitos do direito ao apagamento. Portanto, um particular só pode vir a exercer esse direito depois do termo, do prazo deste período de conservação. Se o particular não for informado de início de que existe este período de conservação, e exercer o seu direito, depois a empresa ou organismo público não pode vir dizer não, porque há um prazo de conservação de 5 anos e este prazo não tinha sido veiculado antes. Portanto, para salvaguardar a empresa ou organismo público, sugiro sempre que digam claramente os seus dados vão ser tratados no decurso do contrato de trabalho, por exemplo, e nos 5 anos seguintes, para efeitos de prova, eventualmente em processos judiciais. Portanto, deve ser sempre, o particular deve ser sempre informado do período em que são conservados os dados. Posso dizer
uma coisa? Sim. Os arquivos da televisão, que se prolongam no tempo, e qualquer cidadão que seja filmado num determinado ato, como é que ele pode acionar esse procedimento para evitar a transmissão dessas imagens?
Certo, mas aí os dados foram manifestamente tornados públicos. E ele, por exemplo, um deputado que fala em plenário e sabe que está a ser...
Eu ia colocar essa questão.
Um deputado que está a falar no plenário e está a ser gravado pelos meios de comunicação social. Aqui há outros valores que se colocam, a liberdade de expressão, os para fins jornalísticos, o dever de informação. Portanto, aqui há que haver um balanceamento, digamos assim, destes direitos, e estas matérias são muito escorregadias, não é? Como, muito escorregadias, como, como vocês ao longo de, da tarde vão poder ver. Que o particular tem sempre direito à proteção dos seus dados, mas os cidadãos portugueses têm direito a ser informados do que os seus deputados estão, por exemplo, a aprovar as leis ou quais são os seus argumentos num plenário. E, portanto, se um deputado ao concordar ser deputado, não pode posteriormente se vir fazer valer do seu direito à proteção de dados quando ele é o próprio que admitiu e que quis defender a nação e representar a nação.
Certo, mas quanto a isso não tenho dúvida. Mas a questão da utilização, por exemplo, da imagem num programa televisivo, do humor, em que a imagem do deputado ou de qualquer cidadão pode servir para um certo achincalhamento da sua imagem.
Sim, pode haver um processo judicial e um pedido de indenização por atentado ao seu bom nome, sim, pode haver. Mas aí não penso que seja o direito à proteção de dados que seja o principal direito a ser alegado. Acho que é o bom nome, a imagem e não a proteção de dados pessoais. Exatamente. As figuras públicas são objeto, e isto é plasmado na doutrina e na jurisprudência, que as figuras públicas são objeto de uma proteção menor. A partir do momento em que concordam na sua visibilidade, não se podem vir fazer valer de direitos que um qualquer cidadão tem efetivamente. Portanto, uma atriz de uma novela, um deputado. Portanto, há aqui um difícil equilíbrio, digamos assim, dos direitos e dos valores em jogo. E hoje eu também estou a aprender imenso a vir aqui a conversar convosco, porque, efetivamente, as questões que se colocam num Parlamento não têm nada a ver com as questões que se colocam em sede de uma empresa. E, portanto, hoje estamos todos a aprender, e eu também, porque são muito interessantes, porque não há paralelo, portanto, não há mais parlamentos em Portugal, e estas questões que estão hoje a ser pensadas são muito interessantes, e é muito difícil este equilíbrio. Portanto, eu estou-vos a transmitir um regime novo de proteção de dados, que foi pensado essencialmente para as empresas e não para parlamentos nem para outros organismos públicos. É pensado em primeiro lugar para as empresas, e depois tem que haver conciliação com os contextos e com as especialidades de cada entidade, digamos assim. Sim, lá atrás tenho aqui duas perguntas. Não.
Não ser um deputado, mas um cidadão que venha a assistir a um debate plenário, está nas galerias, manifesta-se, é filmado pelo canal Parlamento ou pela televisão, isto dá origem a um processo e a pessoa é condenada com base também naquelas imagens. O Parlamento deve tomar medidas para informar os cidadãos que vêm assistir às sessões plenárias de que vão ser filmados, de que essas imagens são do domínio público?
Sim. Isso resolve-se, por exemplo, com uma pequena informação à entrada da sala a dizer que aquela sala está sob vigilância e, portanto, que as imagens poderão ser usadas posteriormente. Mas a organização tem que ter isso por escrito. Sim. Sim, tem que fazer prova que informou, mas basta, por exemplo, ter o registro de que está à entrada da sala de forma visível. Sim, não tem que fazer uma informação individual ou individualizada. Não, pode fazer essa informação pública com um anúncio. Sim. Um senhor lá atrás que já tinha. Era. Okay. E as pessoas também têm que ter o bom senso de perceber que se vão assistir a um plenário e se de outra forma pedem a palavra e vão falar, obviamente que o que estão a veicular é público.
não é? Se quiserem reservar a sua opinião, então não falem. Sim, mas... Não, estou a dizer numa conferência. Sim, ok, mas nesse caso, então, nesse caso é a imagem. É a imagem. Sim, devem ser informados de que a sua imagem pode eventualmente ser objeto de registro. Por exemplo, há o fotógrafo da Assembleia ou, enfim, ou até as câmaras de videovigilância. Mas as câmaras de videovigilância já é um outro assunto, porque já têm que ser objeto de autorização pela CNPD e, portanto, os registros que é feito pelas câmaras de videovigilância são legítimos. E um particular não pode vir dizer depois: ah, esta câmara apanhou-me neste dia. Não, quer dizer, a câmara já está legalizada, digamos assim, portanto, o registro é lícito. Mas quanto a fotografias ou outros registros ou outras filmagens que não das câmaras de videovigilância, eu diria que é salvaguarda à entidade se tiverem informação de que pode ser objeto de filmagem. Sim. Bom, então, sim, desculpe. Sim.
Obrigado a todos. Muito obrigado. Duas questões. Uma tem a ver com, além de ser público ou do domínio público, as sessões são públicas e, portanto, naturalmente as pessoas estão num espaço público que é filmado. Eu admito que, de facto, é necessário, pode ser mais, preservará melhor a Assembleia da República ter uma indicação. Mas também as pessoas que entram aqui na Assembleia também têm recebem um cartão em que se refere um conjunto de obrigações que resultam da presença no plenário. Não é referido que a sessão é pública, enfim, porque a sessão, enfim, nos termos da lei, a sessão é pública. E, por outro lado, há aqui um conjunto de práticas habituais que as pessoas estão habituadas e sabem perfeitamente o que é que podem estar sujeitas quando estão aqui dentro da Assembleia. E há pouco, quando estávamos a falar, queria referir duas coisas. Uma era alguém que é filmado ao lado de outra pessoa que está nas galerias. No outro dia tivemos um exemplo, Arménio Carlos, a CGTP, esteve a assistir à sessão. E filmaram para aí 20 pessoas. E dessas 20 pessoas, 5 ou 6 eram da CGTP, as outras 14 ou 15 não eram. Nessa medida, há de facto uma proteção de dados, que é dados pessoais, ou da presença de cada um, que é um pouco limitada. Mas eu faço, digamos, aqui uma projeção também para não sei quantos espetáculos musicais, desportivos, em que as pessoas também são filmadas e para as quais e estão lá, pagaram um bilhete para ver e foram filmadas e foram apanhadas no meio
da... São espaços públicos.
Sim, são espaços públicos. Portanto, sob esse ponto de vista, nós não temos uma dificuldade especial. A pergunta mais relevante que lhe queria colocar era esta: é se o que estamos a falar neste momento já está em vigor, ou seja, do que estamos a falar não é nenhuma novidade em relação a 2018, para 2018. Neste momento, já devemos estar a aplicar um conjunto de tudo que temos vindo a falar agora, não há nenhuma novidade em especial e, portanto, algumas coisas nós teremos de fazer já para, digamos, proteger ou para melhor aplicar a lei que temos em vigor neste momento.
E este direito à informação, ou de informação, já hoje existe, portanto, não é novidade. O que é novidade é que se reforça este direito, por exemplo, dizendo expressamente que a informação tem que ser veiculada por escrito, tem que ser gratuita, tem que ser dada sem demoras, portanto, mas o direito em si não é novidade de todo. Não é novidade de todo. Então, obrigada. Outro direito que também não é novidade e que já existe é o direito de acesso aos dados. Ou seja, os cidadãos têm o direito de saber que aquele dado está a ser tratado e têm direito a que o organismo público lhes dê acesso a ele. E dar acesso para quê? Para efeitos de retificação, em casos em que um nome, por exemplo, está mal escrito. O meu nome Inês tem um acento. Se eu verifico que a minha entidade patronal escreve Inês sem o acento, eu posso pedir o acesso aos dados e pedir que o dado Inês, que o meu nome, seja alterado de forma a ser corretamente designado. Portanto, este direito de acesso e de retificação já existe hoje e continua, obviamente,
a existir. O direito ao apagamento, a que eu já fiz alusão no primeiro painel, portanto agora passa a ser designado como o direito a ser esquecido, mas já existe hoje e portanto vai continuar a existir. Agora é expressamente dito que os direitos têm que ser suprimidos de forma irrecuperável, em certos casos que não se aplique, por exemplo, o arquivo para fins de interesse público ou para de investigação científica. Nos dados estatísticos, ou para o tratamento de dados estatísticos, esta questão não se coloca porque os dados estatísticos muitas vezes são anonimizados e, portanto, não permitem identificar e, portanto, sendo anonimizados já não estão sujeitos à mesma proteção porque não permitem identificar uma pessoa. Além disso, outro direito que continua a existir é o direito de não ficar sujeito a uma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado. Não sei até que ponto é que este direito tem aplicação nos organismos públicos como o Parlamento, mas trago-vos à colação um exemplo simples. Uma entidade financeira, por exemplo, um banco, faz um perfil do cliente, faz a definição do perfil do cliente, portanto, faz uma média dos saldos de conta, uma média do dinheiro que teve ao longo dos anos em poupanças e com base neste perfil decide não conceder um empréstimo. Portanto, neste caso, a pessoa pode exercer o seu direito a não ficar sujeito a uma decisão automatizada. Portanto, isto não houve intervenção humana, digamos assim. Portanto, o banco agarrou em dados do seu histórico das contas e, com base nesse histórico, decide não dar um empréstimo. E, portanto, a pessoa pode vir dizer, meus senhores, vocês estão-me a analisar os dados de forma automatizada, eu quero que, eu tenho direito a que à intervenção humana e, portanto, isto é um direito que já existe hoje, que continua a existir e, portanto, não sei até que ponto é que isto possa ter aplicação neste contexto aqui. Uma pergunta, sim.
Aquelas listas negras dos seguros e dos bancos são afetadas por isto? Os maus clientes?
Não são afetadas porque não causam um efeito direto na esfera jurídica da pessoa, digamos assim. Podem causar a nível de reputação, por exemplo, mas não há este efeito de não concessão de um crédito, ou, por exemplo, um contrato de seguro. Não fazem um seguro porque determinada seguradora não faz um seguro a esta pessoa, que é o tomador do seguro, porque teve muitos acidentes. E, portanto, decide não fazer aquele seguro em relação àquele carro. Portanto, isso é que tem efeitos diretos na esfera jurídica.
Então, é que eu posso pedir, se a existência de decisões automatizadas de perfil, eu posso perguntar, é todo direito lá desse perfil?
Sim, mas isso é o direito ao apagamento. Isso é no exercício de outro direito. Isso é o exercício de outro direito e não deste. O que, neste direito em específico, o cidadão pode é vir dizer, meus senhores, os senhores não me concederam o crédito porque estão a avaliar as contas bancárias e, por exemplo, não tiveram em consideração que eu tenho outra conta bancária com a minha mãe ou com o meu pai e nessa tenho saldos superiores. Pronto, pode vir dizer isto. Tenho contas conjuntas. Portanto, este direito pode ser exercido para haver intervenção humana neste tratamento de dados. Apenas e só nesses casos. Aquela senhora lá atrás já estava há mais tempo, já estava com o braço, peço desculpa. Mas de penhora. Não, mas aí é o fisco, não é? Que estamos a falar. Por isso é que eu disse que não sei até que ponto é que isto tem aplicabilidade neste contexto dos organismos públicos. Porque este direito é oferecido aos cidadãos no contacto com as empresas. Aí há um valor maior que é
o bem público.
Que é um bem público, não é? O pagamento de impostos.
E a cobrança de impostos está prevista por lei.
Então, não é aplicável.
Não é. Não. Isso não. É um contexto diferente. Sim.
Estou. Este direito de acesso é a todos e quaisquer dados, e penso especificamente nos dados de utilização do sistema informático, ficheiros de logs e esse tipo de dados que o sistema informático cria automaticamente.
É a direito de acesso aos seus dados, nomeadamente aos seus logs, não é ver os logs dos outros.
Mas há uma dificuldade técnica muito elevada de eu extrair do sistema informático os dados pessoais específicos daquele utilizador.
É algo demorado.
Demorado, complicado, caro. Quer dizer, tem...
Porque aí estaríamos, ao dar, ao permitir, por exemplo, ver acessos de outras pessoas, estamos a colidir com o direito à proteção de dados das outras pessoas. E, portanto, quando há este direito de acesso, é apenas e só aos seus dados.
Eu estou a falar dos meus, especificando, as mensagens de e-mail que eu enviei e recebi, as horas que eu entrei no sistema informático. O que é que eu fiz no sistema informático? São dados que vão ficando registados automaticamente pelos próprios sistemas e são dados pessoais, sem dúvida.
Dou-lhe um exemplo.
E eu quero aceder a esses dados.
Pode ter acesso. Vou-lhe dar um exemplo muito simples. A entidade patronal, por exemplo, vem dizer que o trabalhador violou o direito de assiduidade ou de pontualidade naquele dia. E o trabalhador, sentindo-se lesado, pede o acesso a esses logs ou à prova, por exemplo, que efetivamente ligou o seu computador e que entrou na sua conta de e-mail a partir do trabalho, por exemplo, e que teve efetivamente a trabalhar, que fez o Word, que fez um Excel. Ele pode ter acesso a isso e esse acesso tem que ser dado para fins disciplinares, para provar que efetivamente esteve no local de trabalho ou para outros fins que entenda.
Mas
os dados são dele.
Ele pode dizer, porque quero... Deem-me todos os dados que vocês tenham no sistema em como o nome.
Sim.
Porque
sim.
Quero.
Porque quero. Há um exemplo recente que é um cidadão irlandês veio pedir à Google para lhe dar todas as pesquisas que ele tinha feito desde sempre, a partir daquele IP. E a Google foi obrigada a dar. E nesse caso, o que o tribunal veio dizer é que podia dar taxando, porque era um trabalho... moroso para os seus técnicos e, portanto, não era de fácil e implicar vários informáticos nesse trabalho, e o que fez foi cobrar uma taxa por isso, mas teve que dar acesso. Teve que dar acesso. Mas é obrigatório fornecer esse acesso, sim. A resposta é sim.
Desculpa, mas aí pode haver uma colisão, porque imaginemos que no mesmo IP haja vários utilizadores, portanto. Ou seja, há um IP e vários utilizadores utilizam aquele IP.
Então já não é um dado pessoal, porque o IP só é dado pessoal quando conjugado com o nome.
Ele terá tido de provar que a utilização do IP era feita em exclusivo por ele.
Sim, sim. Se for um computador de acesso público, não é dado pessoal. Aquele IP não é dado pessoal. Agora, o computador que está na minha secretária, aquele IP... É um dado pessoal, porque está na minha secretária e porque sou eu que utilizo.
No entanto, pode ser acedido por vários utilizadores.
Em que situações? Se está na minha... Com certeza que agora os técnicos da informática me podem esclarecer isso. Mas um IP, determinado trabalhador, tem um IP associado, como tem um e-mail, certo? Não é? Permite identificar... Como? Ah, ok, mas naquele dia...
Existe um registro que permite provar que aquela pessoa teve aquele IP em determinado dia e, portanto, quais acessos...
Pronto, isso é um dado pessoal. Isso é um dado pessoal. Não, nada disso. Temos que continuar a usufruir das vantagens da informática. Bom, então, continuando na temática dos direitos, dar-vos nota de dois novos direitos.
o direito à limitação do tratamento, ou seja, o particular, o cidadão, pode dizer, meus senhores, os senhores estão a recolher os meus dados para a finalidade do contrato de trabalho. Não precisam de saber, por exemplo, o tom do meu cabelo, se sou loura ou se sou morena. E, portanto, pode pedir uma restrição dos dados que lhes digam respeito. Ou seja, não tem que dar todos os dados que o organismo público solicita. Portanto, pode pedir uma limitação do tipo de dados. Além disso, pode pedir uma limitação do seu tratamento, por exemplo, para efeitos de conservação. Dizer, ok, não quero que os dados sejam tratados depois dos 5 anos legais. Portanto, quero deixar já escrito desde já que no termo do prazo, os dados são apagados de forma automática. Pronto, portanto, é o chamado direito à limitação, que é um direito novo. Outro direito é o direito à portabilidade dos dados. Com certeza que já estão familiarizados com esta portabilidade no contexto das telecomunicações eletrónicas, ou das comunicações eletrónicas. Portanto, hoje em dia nós temos o nosso número de telefone afeto à Vodafone e, se quisermos passar para a Mel, podemos pedir a portabilidade do número. Ora, é transpor essa lógica também aqui para a questão dos dados pessoais. Os dados, por exemplo, tratados pelo Parlamento, eu sou, por exemplo, funcionária do Parlamento e, entretanto, saio do Parlamento e vou para um gabinete ministerial e digo, olha, todos os dados que vocês trataram aqui, em os ficheiros, já o meu currículo, por exemplo, quero que vocês me deem uma cópia num CD ou numa PEN desses dados, porque eu quero pedir a portabilidade para outra entidade. Portanto, isto passa a ser um novo direito. A informática tem que estar familiarizada com estes pedidos porque podem vir a ocorrer no futuro. Portanto, um deputado ou outro funcionário qualquer passa para outra entidade pública ou privada até e diz, meus senhores, eu sei que vocês trataram os meus dados até de saúde, qualquer outro tipo de dados, sim, por exemplo, as baixas médicas, por exemplo, provar na entidade que está a contratar que tem uma ótima assiduidade e pontualidade, porque nunca fica doente, não tem faltas por questões de saúde. E, portanto, pode pedir esses dados de forma eletrónica, pode pedir um ficheiro, uma cópia.
Mesmo que eu não tenha esses dados informatizados, imaginemos, são dados do processo individual,
a ficha
apenas existem em papel. E a pessoa pode exigir que...
Sim, cópias.
Cópias. E
pode
cobrar uma taxa.
Pode cobrar uma taxa, sim. Aí pode cobrar uma taxa. Podemos aqui ler.
O problema é que a portabilidade...
Podemos ler aqui...
...um formato estruturado e, portanto, digitalizar um ficheiro não é um formato estruturado. Fecho. Alguém vai ter que pegar naquela informação e alimentar um sistema para, a sua vez, dar esses dados.
Mas aí a empresa, o organismo público, não é obrigada a ter esses dados, digamos assim, nesse ficheiro, ou seja...
Mas está escrito.
Mas podem dar...
É o formato estruturado, está na segunda linha.
Mas é o formato estruturado da origem, e não do destino.
De origem.
Nós não temos em formato estruturado. Em caso, portanto, temos que estruturar para poder dar essa informação.
Sim, então não podem sujeitar a taxa.
Em papel, vamos ter que estruturar informaticamente.
Certo.
Portanto, há um trabalho extra.
Mas digitalizar não é estruturado. É.
Claro. Depois tem que se organizar.
Portanto, só para ter... É o artigo 20, direito de portabilidade dos dados, totalmente novo. O titular dos dados tem o direito a receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido a um responsável pelo tratamento, aqui entenda-se o organismo público, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática e o direito de transmitir estes dados a outro responsável pelo tratamento, sem que o responsável a quem os dados pessoais foram fornecidos o possa impedir, se o tratamento se basear no consentimento e o tratamento for realizado por meios automatizados. Portanto, ou seja, estava-me a dizer num formato estruturado. Sim, se aquele formato foi o adotado lá no início.
Se os dados foram tratados só por meio de cópias, por exemplo, então não se pode vir fazer valer deste direito, digamos assim. Nem pode exigir ao organismo público, por exemplo, que os informatize só para exercer o seu direito de portabilidade. Sim.
Eu queria aproveitar para colocar a seguinte questão. Nós, no centro de formação, muitas vezes fazemos contratos com empresas que vêm dar formação à Assembleia, por exemplo, num curso de informática na ótica do utilizador.
Empresas, não se aplica.
Não é isso, mas no final, nós quando contratamos a empresa, queremos que eles nos passem os respectivos diplomas de certificação que a pessoa frequentou o curso. Normalmente essas empresas, porque também estão certificadas, pedem um conjunto enorme de dados aos funcionários do Parlamento, dados pessoais, nome, cartão de conta, sei lá. Há sempre colegas que também levantam questões relacionadas com o fornecimento dos dados. O que é certo é que eles dizem que não podem passar os diplomas porque são empresas certificadas e essa certificação obriga, junto da entidade competente, que esses dados estejam nessa entidade. Portanto, existe aqui uma certa conflitualidade relativamente à emissão e à apresentação dos dados pessoais.
E em que é que... existe um contrato com essas empresas...
Claro, e que no final nós queremos que eles certifiquem que os funcionários realizaram a formação.
E no âmbito desse contrato há alguma cláusula que exija aos participantes fornecerem dados?
Não.
Então...
Mas desde que os dados sejam dados pelo próprio e não pela Assembleia...
Sim, se forem dados pelo próprio, o que se aplica é o mecanismo do consentimento, ou seja, o próprio está a dar dados, está a consentir que os dados sejam...
Mas ficam registados algures. A gente nunca sabe onde é que aquilo vai parar, não é?
Tenho sérias dúvidas de que esse...
Mas como é que isso vai acontecer no futuro? É uma novidade, não é? Vai ser uma questão que se vai colocar no futuro. No futuro muito próximo.
Então não estou a perceber. Mas vão continuar a dar esses dados, certo?
Para não, o que nós queremos é que as empresas certifiquem que o funcionário... Porque o funcionário do Parlamento, que fez, por exemplo, um curso de Excel, de hoje para amanhã pode precisar justificar perante uma terceira entidade que é possuidor daquele diploma de curso de Excel. Nós podemos dizer que o funcionário frequentou a ação de formação,
certo.
Mas não certificamos que teve o aproveitamento ou que portanto, um outro conjunto de dados. Esses dados são fornecidos pela empresa que teve a fornecer o serviço à Assembleia, não é? Tem que passar um diploma no final ao funcionário.
Mas o que o funcionário pode vir dizer é, meus senhores, os senhores só precisam do meu nome para passar o certificado.
Não, porque eles dizem que não, que a certificação os obriga, junto da entidade certificadora, a ter aqueles dados. A justificação é sempre essa.
E qual é a base legal disso?
Pois, eu gostava de saber, né? Eles não posso tentar averiguar, mas dá-me a ideia que eles não fazem aquilo só porque os estão a obrigar. Eles fazem isso porque os estão a obrigar a esse princípio.
Mas a empresa é que tem que fornecer essas informações.
Claro que sim, claro, é evidente. Mas eu estou só a colocar a questão, quer dizer, eu tenho que acreditar na boa fé também que a empresa que me está a fazer aquilo não tem lá um conjunto mafioso para recolher aqueles dados a propósito de uma coisa qualquer.
Depois para outras finalidades, para marketing.
Pois isso já não sei.
Outras finalidades. Claro. Por isso é que eu estou a perguntar qual é a base.
Pronto, eu vou tentar saber, mas há aqui uma certa conflitualidade no futuro.
Porque as empresas que ministram formação, supostamente, para elas é importante saber eventualmente o cargo e o nome. Eu não estou a...
A certificação tem que certificar que é aquele indivíduo que certificou, não é o nome.
Exatamente.
Mas eles
não passam.
Não passam. São obrigados a isso. São obrigados a ter esses dados para ficar registado na tal base de dados da certificação da formação profissional, que é uma entidade que existe. Não, portanto, não estamos aqui a falar de uma entidade fictícia. E eles próprios, como são uma empresa certificada para efeitos de formação profissional, vai por aí fora.
Mas essa base de dados que me está a falar provavelmente já teve que ser objeto de autorização pela CNPV.
Claro, penso que sim, eu penso que sim.
Se houve, o tratamento é legítimo. Agora, se for só para ficar naquela empresa...
Não. Pronto, mas é...
É
um caso específico, peço desculpa estar a colocar.
Não,
mas,
ora essa.
Mas como é um caso que nós somos confrontados muitas vezes com eles e com dúvidas dos colegas, eu também preciso de ter alguma informação como é que vamos proceder no futuro.
Mas acho que seria uma boa prática questionar essa entidade certificadora da base legal para haver aquela recolha desses dados. Sim, meus senhores, estão a recolher estes dados, qual é a base legal? Provavelmente eles vão dizer que é o contrato, o protocolo de certificação, não sei.
É pessoas com nome igual.
Exato, sim.
E tem que se informar os funcionários antes do curso que esses dados serão...
Claro, colega, isso a gente vai fazer tudo. Devemos passar um pequeno filme.
Está a informação.
A partir de agora tudo começa a ser possível. Vamos proceder a tudo e mais alguma coisa que, para evitar, dois para amanhã, entrarmos na praça pública da violação da proteção dos dados. Uma câmara, a gente vai fazer tudo. As nossas salas de formação vai ser um espetáculo.
Com as paredes com recados, com post-its. A dizer, cuidado, que podem ser objeto de uma filmagem. Bom, para encerrar aqui esta questão dos dados, só vos dar de nota de mais 4 dados que já existem hoje, que vão continuar a existir. É o direito de apresentar queixa junto à autoridade de controlo, portanto, podemos nos queixar junto à CNPD, depois o tratamento que é dado às queixas, ou a demora que a CNPD tem imprimido nas últimas queixas, é que pode ser contestado, mas temos sempre direito a apresentar queixa. De recorrer judicialmente contra a autoridade de controlo e contra o responsável pelo tratamento, o organismo público ou a empresa, a ser indemnizado no âmbito de uma ação de responsabilidade e de representação, ou seja, podemos mandatar. No nosso país não tenho conhecimento de associações que façam isso, mas, por exemplo, na Irlanda há muitas associações que se dedicam a defender, associações sem fins lucrativos, que se dedicam a defender os interesses das pessoas no mundo digital. E, portanto, podemos mandatar uma associação desse tipo para intentar uma ação judicial conjunta, por exemplo, ou outro tipo de ação. Portanto, há aqui este direito de representação. Podemos ser representados por outrem para defender estes nossos direitos. Quanto aos direitos, mais dúvidas? Sim.
Pronto. A maioria dos dados pessoais existem nos organismos, seja em suporte digital, em suporte de papel, porque aí o paradigma não muda, nós já tínhamos este problema no papel. Existe uma lei de base de arquivos muito antiga que consigna estes mesmos direitos, precisamente quando nós só tínhamos papel. Agora, estes dados que são dados pessoais e que se falam como se de cogumelos existissem nas organizações, de facto existem inseridos dentro de documentos administrativos, cumprem funções. E nos próprios sistemas informáticos eles estão sempre ligados aos documentos administrativos que fazem gerir a própria instituição. E ao fazerem gerir a própria instituição, são a memória da instituição. Este apagamento de dados, que o cidadão pode solicitar e que eu consigo perceber, diz-me que é dentro de um prazo, Quem define o prazo? Que prazos são estes? Quem é a instituição que vai ficar em absoluta necessidade de definir os prazos para tudo aquilo que produz, para toda a informação que produz? Se um cidadão me vem requerer, ou um colega, um funcionário, me vem requerer que os seus dados sejam apagados, nomeadamente os e-mails, quer dizer que eu tive que definir qual era o tempo de vida do meu sistema de e-mail, ou do e-mail relativo a um funcionário. Portanto, onde é que está a definição destes prazos? Quem os define? Porque corremos o risco, é de hoje para amanhã, não temos qualquer memória de nada, porque, de facto, é muito difícil produzir documentos administrativos sem que um dado pessoal lá esteja. Nem que seja o do funcionário que o produziu, que o assinou. Seja num sistema informático ou seja em papel. Hoje, como em todos os dias, nós assinávamos os documentos. Hoje, assinamos os documentos através de uma forma de login e password. Portanto, este problema do apagamento dos dados conduz-nos a uma situação que é, de hoje para amanhã, talvez não haja memória. Porque quem define o que é de arquivo? Quem define o que é efetivamente o material de arquivo neste momento? E como é que nós resolvemos este problema, que pode ser de conflitualidade, entre aquilo que é a memória de uma instituição onde há dados pessoais associados, onde, mas que no fundo são a memória daquilo que a instituição faz, porque no limite, seja no digital ou no papel, chegaremos à conclusão que neste momento os funcionários que ainda estão vivos, mas reformados e que já têm as suas formas, me podem um dia bater à porta e dizer assim: olha, deito fora os processos que têm lá em baixo, sobre mim. São case files, são processos individuais. Portanto, o que eu agradeceria, porque poupávamos muito espaço, mas penso que a memória histórica, eventualmente, da instituição e da nação, possa não agradecer.
Obrigada. Esta é uma questão muito pertinente e é uma questão que se vai colocar à nossa CNPD, com certeza, que é definir como é que pode ser exercido este direito. Porque há aqui outros valores que estão em causa. Há aqui outros valores que estão em causa. E, portanto, este regulamento não resolve isso. Este regulamento, o que vem dizer é que consagra o direito, manda uma bomba atómica, não é? Lança uma bomba atómica. Os particulares podem exercer o direito a ser esquecidos. Podem pedir o direito, podem pedir o apagamento irrecuperável de todos os dados. Mas não diz como. Diz as situações, mas não diz como nem estabelece prazos. Há aqui que distinguir dois tipos de prazo. Este regulamento vem dizer que a empresa ou o organismo público tem que proporcionar o exercício do direito, seja de informação, seja de apagamento, sem demora, num prazo razoável, e estabelece um mês, que pode ser prorrogado. Portanto, a empresa, nesse mês, eventualmente durante dois meses, tem que ter a obrigação de apagar o dado caso isso seja solicitado. Um prazo diferente é o prazo de conservação. Portanto, os dados podem ser gravados para fins para serem alegados, por exemplo, num processo judicial, e, portanto, guarda-se este arquivo durante 5 anos ou durante 10 anos. E quem estabelece estes prazos, a lei é omissa totalmente, quem estabelece estes dados é a empresa ou a CNPD. Por exemplo, a CNPD pode emitir uma diretriz a dizer os dados das comunicações eletrónicas, por exemplo, podem ser conservados durante dados de localização e tráfego. Já há lei sobre isso, mas outro tipo de dados das comunicações eletrónicas podem ser conservados durante 10 anos. E, portanto, esse prazo tem que ser respeitado, e depois o particular tem que estar ciente que o seu direito à proteção de dados tem que ser balanceado com estas obrigações de conservação para efeitos de segurança, enfim. Portanto, é um direito que tem que ser balanceado. Aqui não há direitos absolutos. Este regulamento consagra esse direito, mas depois levanta imensas questões. E acho que vamos ter os tribunais cheios de questões destas, de particulares que querem exercer o seu direito ao apagamento. A entidade depois diz que não, e depois eles recorrem para os tribunais. Eu acho que vamos ter muitos casos. Porque há muitos interesses em jogo, e acredito que haja interesses legítimos das empresas e muito mais dos organismos públicos para não permitir o apagamento dos dados. E claramente que este direito a ser esquecido foi pensado pelo legislador comunitário como uma forma de permitir aos cidadãos serem esquecidos nas redes sociais, na internet. A primeira alusão que é feita ao direito a ser esquecido é feita num acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, em que basicamente o que os juízes, senhores juízes, vêm dizer é que aquele cidadão tinha efetivamente direito a ver todos os dados que a Google tinha sobre eles. Portanto, tinha este direito ao apagamento, mas é para empresas, portanto, não é no contexto dos organismos públicos, porque nos organismos públicos esta memória história é importante, e muito mais importante é na Casa da Justiça, nos tribunais, ou na Casa do Povo, no Parlamento. Portanto, tem que ser adaptado. Sim.
relevância e é um fim de, é um fim compatível, arquivo de interesse público. E facilmente qualquer parlamento pode alegá-lo. Pode alegá-los. Sim. Sim.
Portanto, o que me está a dizer é que no meio deste regulamento enorme, não é, consagra determinados direitos fundamentais, o direito mais fundamental que ele consagra acaba por ter que ser densificado depois pelos tribunais, designadamente porque consagra conceitos que são completamente, eu não direi indetermináveis, porque isso não existe, mas indeterminados. Isto é, como por exemplo o conceito do interesse público.
Sim.
É que a questão, há bocadinho, estávamos ali a falar um bocadinho em off, como é que se vai pôr, como é que se vai confrontar, nós já temos esse confronto já todos os dias e nos últimos anos tivemos esse confronto, como é que se vai confrontar este direito dos cidadãos à proteção de dados com o direito dos cidadãos à administração aberta, sendo que muitas vezes o mesmo cidadão tem os dois direitos quase sobrepostos e pede para ver, por exemplo, dados que podem ser considerados dados sensíveis, designadamente deputados, invocando o princípio da administração aberta, mas depois não quer ver os seus dados divulgados. E quando falo de dados de deputados sensíveis, como por exemplo o vencimento, ou como por exemplo questões pessoais, se o deputado teve num determinado dia, num determinado sítio, como é que isto vai fazer? Ou seja, por exemplo, o estabelecimento de prazos, que a minha colega falava há pouco, isto vai ter tudo que ser densificado, porque não, ou seja, no fundo não há uma mudança de paradigma. Já existia, hoje em dia.
Se me permitem, eu acho que este regulamento vai ter duas aplicações. Para as empresas e para os organismos públicos. E a aplicação que vai ser dada no contexto do mercado interno e no contexto comercial vai ser muito diferente no contexto do exercício da autoridade pública ou de interesses públicos. Porque enquanto vamos ter, provavelmente, isto sou eu a aventar hipóteses, vamos ter uma lógica muito mais protecionista do cidadão e para apoiar o cidadão na parte do mercado interno, empresas, do lado dos organismos públicos, provavelmente vamos ter muito mais atenção aos interesses públicos em desfavor dos direitos dos cidadãos. Isto tudo para dizer o quê? Que provavelmente vamos assistir a mais recusas de direito do exercício deste direito ao pagamento no setor público do que no setor privado, porque há argumentos com mais peso, se calhar, no setor público que vão derrogar estes direitos que são concedidos a priori. E este direito existe, mas pode ceder como todos os outros. Portanto, nada é absoluto. E estas questões são sempre muito, muito interessantes. Bem, se me permitem, e antes da hora do almoço, queria só percorrer as obrigações, sem prejuízo de depois densificarmos à tarde, e vamos ter uma tarde dedicada só às novas obrigações. Deixem-me só percorrer de forma pouco detalhada estes deveres dos responsáveis pelo tratamento. Antes de entrar nas obrigações, deixem-me dizer que se aventam quatro possibilidades da parte dos responsáveis pelo tratamento. Podemos ter responsáveis conjuntos, por exemplo, o Parlamento pode tratar dados conjuntamente com outro organismo. Não vos consigo. Vocês provavelmente terão casos em que têm que tratar com outras entidades. Não sei. As empresas, existem muitos casos em que há tratamentos conjuntos, em que duas empresas tratam dados conjuntamente. Portanto, é quando dois ou mais responsáveis terminam conjuntamente as finalidades e os meios de tratamento. Nestes casos, são os titulares que têm o direito de escolher a qual responsável a qual responsável é que podem exercer os seus direitos. Portanto, ou um ou outro. Não são os responsáveis que têm que determinar ab initio o particular só pode exercer o seu direito de retificação, por exemplo, em relação a um dos responsáveis. Não. O titular dos dados pode exercer em relação a qualquer um dos responsáveis. Outra forma do lado do responsável são os representantes, mas penso que aqui não terá aplicação porque são responsáveis ou subcontratados não estabelecidos na União e, portanto, não tem aplicabilidade aqui. Já a subcontratação, penso que terá pertinência neste domínio. Portanto, quando o tratamento é feito por conta do responsável, neste caso por conta do Parlamento, mas por uma empresa privada. Portanto, pode ter relevância. Nestes casos de subcontratação, há algumas regras novas. É obrigatório que o responsável possa comprovar que o subcontratado oferece garantias suficientes, ou seja, que adota medidas técnicas e organizativas, que está certificado, ou outras medidas que à tarde vamos ver em pormenor. Portanto, é o responsável pelo tratamento, neste caso o Parlamento, que tem que poder comprovar que aquele subcontratado, que aquela empresa em outsourcing, garante os direitos dos titulares. Ou seja, que não tem um sistema informático permissivo a piratas informáticos, por exemplo. É proibida a subcontratação posterior, portanto, temos um primeiro nível de subcontratação. A subcontratação é proibida sem autorização prévia e escrita. Portanto, para haver aqui um segundo subcontratado, tem que haver autorização do responsável e por escrito. Além disso, é obrigatório, tanto num nível como no outro, contrato ou outro ato normativo com estipulação da generalidade dos aspectos de tratamento, ou seja, que dados tratar, que titulares abranger, qual o prazo de conservação, tudo isso, que medidas técnicas e organizativas, todos os aspectos relativos ao tratamento têm que ficar neste contrato de subcontratação ou subcontratação. Portanto, aqui há algum reforço e algum cuidado com estas subcontratações. No tratamento sob a autoridade do responsável pelo tratamento ou subcontratado, também penso que não terá aplicabilidade aqui, mas neste caso tem que haver instruções expressas do responsável pelo tratamento quando é feito por outrem. Entrando de forma perfunctória nas obrigações. Primeira grande obrigação, medidas técnicas e organizativas adequadas. Não só para guardar os papéis em armários, mas munir os sistemas informáticos de ferramentas que não permitam o acesso por terceiros. E nessa parte eu não vos posso ajudar, mas porque não percebo de que ferramentas são estas, mas o que o regulamento diz, fala sempre em medidas técnicas e organizativas adequadas. Esta adequação está na discricionariedade do responsável pelo tratamento. Portanto, o que é adequado depende sempre do entendimento do responsável. Tem é que o poder comprovar que efetivamente era adequado, tendo em conta a complexidade dos dados e a quantidade dos dados, por exemplo. Mas à tarde depois vamos ver em pormenor estas situações. Sim. É o Parlamento. Não. Quando fala em responsável, é o organismo público. Não é esse. Esse vamos falar à tarde. É o organismo público. É a pessoa coletiva não é o trabalhador em particular. Depois, esse terá outros direitos que também falaremos. Porque um técnico informático que mexe nos sistemas informáticos está sujeito também a um feixe de deveres. Confidencialidade, sigilo, mas esses não decorrem do direito à proteção de dados, mas antes do seu contrato de trabalho e das especiais missões ao qual foi investido. Portanto, é um bocadinho diferente aí. Está bem? Mas responsável é sempre Parlamento. Está bem? Penso que não. Leitura
um arquivo de vídeo
Sim.
Portanto, as imagens são gravadas num determinado suporte, que é substituído por outro suporte, que aquela máquina que o gravou já não permite fazer a leitura. Os organismos são obrigados a guardar esses equipamentos para leituras futuras.
Não tinha que pensar melhor sobre isso, mas eu retenho essa dúvida e depois respondo. Não tenho a certeza. Está bem. O leitor. Sim. Sim, estas medidas técnicas e organizativas, eu até costumo brincar, o meu telefone, eu durante N tempo, e agora só para fazer um parênteses cómico, eu andava durante N tempo com uma faixa preta na câmara do telefone. E muitos colegas meus me diziam, mas para que é isso? Eu dizia, isto é uma medida técnica e organizativa de controle à minha privacidade. E porquê? Porque não estou certa de que esta câmara não está sempre em funcionamento, mesmo quando eu tenho a câmara desligada. E, portanto, estas medidas técnicas podem ser coisas simples, como tapar a câmara ou fechar um armário que tem um dossiê. Portanto, não tem que ser algo complexo. E, portanto, é para... Quando me falam em equipamentos, eu acho que a empresa tem que ter esses equipamentos quando tiver uma base legal que permita aquele tratamento dos dados. Mas mais vale deitar os equipamentos fora quando não puder ler aqueles dados. Percebe? Portanto, mas depois à tarde podemos falar melhor sobre isso. Outra obrigação, e vindo ao encontro do que já falámos há pouco, passa a ser obrigatório demonstrar o cumprimento destas medidas técnicas. Ou seja, até agora nada se dizia sobre isto, mas com este regulamento a obrigação de demonstrar o cumprimento é uma obrigação per si, é uma obrigação além da obrigação de adotar medidas técnicas e organizativas. Portanto, a empresa tem que poder fazer prova de que adotou determinada ferramenta informática ou que adotou certo código de conduta ou que tem aquela certificação ou aquele selo. Portanto, isto é uma obrigação nova. Depois, o Parlamento também tem que ter o cuidado e a obrigação de reduzir quer a quantidade de dados pessoais tratados, quer a extensão do tratamento, quer o período de conservação, quer a respectiva acessibilidade. Ou seja, os dados, por exemplo, para efeitos de processamento de salários, só devem estar acessíveis à secção ou ao departamento que trata salários. Não devem estar acessíveis a outra secção, que não trata nada disso. Ou determinado, os dados, por exemplo, das baixas médicas, só não deve estar acessível à generalidade das pessoas. Portanto, é reduzir quem pode aceder e que dados recolher. Portanto, se é para finalidades, para certas finalidades de controle da assiduidade, então não devemos recolher dados que não são pertinentes para essa finalidade. Como, por exemplo, o que é que a pessoa publica no Facebook, ou ter um apontamento de que tem LinkedIn, ou que tem outra rede social qualquer. Portanto, os dados devem ser reduzidos e devem ser... devem apenas cumprir e ser os necessários para cumprir a finalidade e não uma recolha massiva de dados, só porque sim. Depois, passa a ser obrigatório, e isto à tarde também vamos falar mais detalhadamente sobre isto, um registro dos tratamentos. Eu há pouco falei-vos numa mudança de paradigma, deixa de ser obrigatório notificar ou comunicar à CNPD que vamos fazer um certo tratamento de dados, mas passa a ser obrigatório a empresa ou o Parlamento ter um registro dos tratamentos que faz. Trata dados para fins financeiros, trata dados na creche das crianças, portanto, todos os tratamentos de dados para fins do Parlamento infantil, ou enfim, portanto, passa a ser obrigatório este registro de todos os tratamentos levados a efeito por determinada entidade. Isto é obrigatório, é uma mudança de paradigma. Vamos falar muito, muito sobre isto à tarde, sim. Sim. mantém-se até 25 de maio de 2018, a partir até a entrada em vigor do regulamento. Depois a CNPD tem que emitir umas novas, porque aquelas perdem, perdem a base legal, o fundamento legal.
Mas continua a haver possibilidade de
decisão? Penso que sim. Sim. Até para, por exemplo, esta questão coloca-se muito, as entradas e saídas no Parlamento de pessoas. Há uma, esse tratamento, digamos assim, já não tinha que ser notificado até agora. Não tinha que ser autorizado, digamos assim. Mas não tinha que ser, porque há uma isenção dessa obrigação. Pronto, então... Ah, então...
O que é que foi autorizado, Luísa?
A Susana.
Pronto, ok. Mas há uma diretiva da CNPD que vem dizer que nesses tratamentos de apenas de entradas e saídas em edifícios não é precisa a notificação à CNPD. Portanto, e penso que isso vai se manter no futuro. Portanto, isso vai se manter no futuro. Não tem qualquer indicação de que isso mude. O que vai mudar é efetivamente... esta responsabilidade acrescida para as empresas de ter um elenco taxativo de todos os tratamentos, até para poder demonstrar em auditorias futuras, e isto sim, portanto, o trabalho da CNPD vai ser diminuído porque deixa de ter que elencar os tratamentos, mas vai ter que densificar e aumentar as suas auditorias. E para efeitos de auditorias... E não nos podemos esquecer que a CNPD tem efetivamente poder de fiscalização, pode entrar no Parlamento e pedir acesso aos dados, tem esse poder conferido por lei. Para efeitos de auditoria, estes registros são importantíssimos e a empresa só ganha, a empresa ou o Parlamento só ganha em ter estes registros sempre atualizados e com o máximo de detalhe possível para evitar coimas ou para... uma questão de transparência. Portanto, estes registros, depois à tarde falamos mais detalhadamente. Quando eu digo registros, pode ser uma tabela Excel ou pode ser um documento Word em que se elenque...
Ou uma página em papel.
Ou uma página em papel. O que for. Tem que ter um registro. Depois, a obrigatoriedade de adequar o nível de segurança aos riscos de destruição, perda ou divulgação não autorizada. Depois, à tarde, também falamos melhor sobre isto. A confidencialidade e integridade é outra obrigação. A capacidade de resistência aos sistemas, o regulamento fala nesta capacidade de resistência aos sistemas, o que é isto, não é? À tarde podemos falar um bocadinho sobre isto com os nossos expertos em informática, porque é um conceito novo e é um conceito que encanta aos juristas, porque o que é isto, não é? Capacidade de restaurar a disponibilidade e o acesso em tempo útil, o que é este tempo útil, não é? Em caso de incidente. E, portanto, também é uma outra obrigação de muito difícil aferição na prática. Outra obrigação é a de cooperação com as autoridades de controlo, que tem o seu expoente máximo, digamos assim, na obrigação de notificação de uma violação de dados. Depois, em certos tratamentos, passa a também ser obrigatória uma avaliação de impacto. É uma novidade também, é uma outra obrigação, um encargo até financeiro, porque provavelmente tem que se dotar de pessoas com capacidades para isso, para nomeadamente o Parlamento. E, portanto, à tarde vamos falar detalhadamente sobre o que é esta avaliação de impacto e em que casos é que é obrigatória. Não é sempre, mas há certos casos em que esta avaliação é obrigatória. E em certos casos continua a ser obrigatório consultar a CNPD para e obter esta autorização. Estes casos referem-se a tratamentos que envolvam elevados riscos para os cidadãos, mas à tarde vamos ter a oportunidade de falar melhor sobre isto. Outra obrigação, a designação do encarregado de proteção de dados, esta figura nova, obrigatória para os organismos públicos, portanto o Parlamento terá que ter um encarregado da proteção de dados, obrigatoriamente a partir de 25 de maio de 2018. As indicações que temos tido da Comissão é que o quanto antes os organismos públicos adotarem esta figura, melhor. E, portanto, se quiserem já, desde já, designar um, perfeito, mas a partir de 25 de maio passa a ser obrigatório. Vamos falar todas estas obrigações, eu só estou a passar em revista agora, mas vamos falar delas uma por uma à tarde. Este encargado é obrigatório nos organismos públicos, depois para as empresas tem outras situações que à tarde posso elencar, mas que para aqui não terá interesse. E dizer-vos só mais um aspecto, é que vários organismos públicos podem nomear apenas um encargado da proteção de dados. Ou seja, o Parlamento pode-se unir a outras entidades públicas e ter uma pessoa apenas para zelar, digamos assim, pelos dados tratados. Portanto, não tem que ser um encarregado por organismo público, portanto, pode haver um por vários, e além disso, esta pessoa, este funcionário, pode já ser trabalhador da empresa, pode ser já alguém afeto no quadro, e pode desempenhar outras tarefas. Portanto, não tem que ser obrigatoriamente exclusivo. No entanto, isto é importante, deve desempenhar as suas funções de forma independente e imparcial, ou seja, não pode ser sujeito a poder hierárquico no que a estas matérias toca. Pode ter um chefe, obviamente, pode ter um superior hierárquico, mas não pode receber instruções nem ordens. Para este efeito. No desempenho destas tarefas, apenas. Depois à tarde falaremos com mais acuidade sobre este tema. Não sei se têm, entretanto, alguma dúvida. Não vos quero maçar mais, hoje já foi uma manhã muito... Então, até já.
Retomamos então os nossos trabalhos logo à tarde. Estava aqui previsto às 14h, mas é um bocadinho cedo, 14h15, está bom? Obrigado.